a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e tenho aqui comigo os dois compatriotas do costume. Está connosco o Lázaro.
Olá pessoal, tudo a rolar?
E o Luís.
Olá.
Ora bem, esta semana nós vamos aqui para... O tempo ficou um bocadinho mais quente, mas nós fomos aqui para uma coisa um bocadinho mais fria, não é? Isto porque o filme review desta semana é aqui a... Eu já não sei qual é o número deste filme, se é o sexto, se é o quinto...
É o quinto, acho eu.
É sim, é o quinto... Quantos filmes do Ghostbusters é que existiram inicialmente? Dois ou três?
Três.
Dois.
Ah, dois, exatamente.
Existiram dois.
Este é o quinto existe... filme, sendo que existiu aquele Ghostbusters versão feminina que
sim,
teve
que é o terceiro.
Um flop, não é? Que é o terceiro.
Yes.
Ok, pronto. Será, obviamente, portanto, aqui o filme da review, Ghostbusters Frozen Empire. Portanto, será este o filme que nós vamos fazer review. Antes disso, teremos aqui os segmentos já habituais, notícias, aquilo que andamos a ver, vamos fazer a review do filme. Temos alguns spoilers, portanto, teremos aqui um segmento de spoilers e terminaremos aqui com as nossas notas finais. Por isso, sem grandes demoras, vamos então aqui para o nosso primeiro segmento, segmento de notícias. Chegamos aqui ao segmento de notícias, onde falamos um pouco das notícias que tivemos durante estas semanas, digamos assim. Lázaro, no teu caso, tu não tiveste assim, ou pelo menos não te saltou à vista alguma coisa
esta semana,
não é?
Não houve nada que me saltasse à vista para poder ressalvar aqui.
Muito bem. Sendo assim, eu sei que o Luís portanto, tem aqui alguns apontamentos, eu também, por isso, Luís, força, o que é que te saltou aqui à vista durante esta semana?
Olha... A verdade é que esta semana o que me saltou à vista foi mesmo o trailer do Alien. Só que eu não vou falar sobre isso.
Pois, tu e os trailers, Luís.
Olha, mas agora um à parte, o trailer é bastante interessante no sentido em que não te mostra muita
atenção
coisa.
Atenção que este foi um teaser trailer, não foi um trailer,
mas,
foi um teaser trailer. Não é?
É assim, mas para ser teaser trailer já tem coisas a mais, eu reparei nisso.
Pois...
Quando me enviaste, era como sendo um teaser trailer. E, de facto, os primeiros 10 segundos é muito interessante, porque tu vês a câmara a vaguear por uma nave espacial, não é? E ouve-se assim uns barulhos de fundo, e depois chega a umas zonas que parecem aquelas camas criogénio, não sei o quê, onde eles dormem.
Sim.
E uma delas está toda cheia de sangue e não sei o quê. Isso era fixe como teaser trailer. Mas depois aquilo desenvolve e mostra algumas personagens e tudo mais. Mas ainda assim não mostra assim muita coisa sobre o filme. Mas não é isso. Mas não vou explorar aí o teaser que saiu. Mas de qualquer das formas gostei daquilo que vi. Tenho de confessar que parece que voltámos um bocadinho às origens dos filmes do Ridley Scott e do James Cameron e afins. Acho que vai ser interessante. Mas pronto. A notícia que eu trago aqui esta semana não tem a ver com Alien, mas sim com a sequela do grande filme Joker. E o que é que diz aqui a notícia? A notícia é mais uma espécie de atualização do filme que vai estrear ainda este ano e está confirmado que de facto vai ser um musical. O filme vai ter aqui o encontro do...
My God!
Pois é, é. Infelizmente, não quer dizer que não vai ser uma coisa espetacular de qualquer das formas, mas ainda assim, os nossos ouvintes sabem perfeitamente qual é a nossa opinião no que diz respeito a musicais, mas isto aqui está descrito como sendo aquilo que eles designam como jukebox musical, que deve ser um filme repleto de músicas conhecidas, ou seja, acho que tem algumas músicas originais, mas acho que grande parte das músicas que vão aparecer no filme são tudo músicas conhecidas, uma que se chama The Bandwagon, de 1953, que está associada à Judy Garland, por exemplo, entre outras. Esta foi a única que foi destacada. Eles até fazem aqui algum paralelismo para as pessoas perceberem o que é que eles entendem como jukebox musical. Filmes como, por exemplo, Mamma Mia, que foram buscar todos os êxitos dos ABBA, e, por exemplo, do Moulin Rouge, que, embora fosse um filme original, tinha uma série de músicas ou adaptações para o musical. Eu confesso que continuo a não adorar a ideia de ver um musical, a não ser que seja muito bem enquadrado na situação em si. Ou seja, nós vimos o Joker e o Joker é um filme bastante sério. E agora vamos ver um Joker, o Folie à Deux, que é a sequela de um filme bastante sério, que nos é vendido como sendo um musical. Opá, das duas, uma. Ou está tudo maluco e nós estamos a ver a mente de cada uma das personagens, que seria uma justificação para mim válida, para eu ver assim uma cena toda maluca. Ou senão, se calhar, não vou adorar o filme. Opá, posso eventualmente gostar, mas nunca vai ser aquela satisfação plena. Porque, por exemplo, quando vimos aquele filme do Spielberg, o West Side Story, pá, confesso que não detestei o filme, é um filme interessante e tudo mais. No entanto, lá está, sendo ele um musical e eu que não aprecio musicais, ficou um bocadinho a desejar, porque pá, preferia que não fosse. Mas pronto, nós já temos falado aqui mais que uma vez que há a possibilidade deste filme ser um musical e pronto, está confirmado. Por isso, meninos, espera-nos um musical lá para dezembro. Acho eu, não sei se é dezembro que vai estrear, honestamente.
Sim, acho que é novembro, dezembro, algo
É
nisso. Acho que
isso.
até mesmo dezembro. Opa, eu não sei muito bem o que pensar sobre isto, vou-vos ser sincero, porque, pronto, como tu disseste bem, Luís, toda a gente sabe um pouco, mais ou menos, a relação que nós temos com musicais aqui neste podcast, que infelizmente não temos assim alguém que adore musicais, não é? Portanto, podíamos até se calhar ter aqui um membro que, ah, eu adoro musicais e
Sim,
só vejo
há muita gente
musicais,
que
não,
gosta.
não.
Não,
é,
pá,
caímos todos
eu.
fora desse baralho.
Infelizmente eu não sou muito de musicais, inclusive até vou adicionar aqui algo um bocadinho mais à frente relativamente a isso, mas aqui a questão é que opá, eu espero e eu estou esperançoso e estou a tentar confiar um pouco neste realizador e esperar que realmente esta marca do novo Joker venha nos dar alguma coisa diferenciada.
A
Ok? Porque
realização é de Todd
senão.
Phillips, não é?
Sim.
Sim,
E
penso que sim.
o filme, ao contrário do que estávamos a dizer, estreia a 4 de outubro.
Ok. Portanto, eu espero realmente que isso seja tido em consideração. Porque senão isto vai ser um flop para nós, até pode ter muito sucesso na bilheteira, mas vai
Opa,
ser um
Mamma Mia
flop.
teve.
Pois,
Estás
mas a questão
a perceber?
é, imagina, uma coisa é o West Side Story, é por exemplo, tu tens aquele filme que eu gosto muito, os filmes, o Rent, por exemplo, que também é um filme espetacular. Inclusive tens uma versão que é a versão mesmo Live from Broadway ou Live from não sei das quantas, que também é espetacular, mas esse, lá está. Acabas por ver a peça, não é? Portanto, é a peça e foi filmada simplesmente isso, e tu acabas por ver um filme da peça. Foi como, por exemplo, o Hamilton. O Hamilton é
Sim,
a mesma coisa,
estava
teve um sucesso
a pensar
enorme
precisamente
porque
nisso.
o Hamilton foi uma peça feita em teatro e foi filmada, mas muito bem filmada, som, tudo mais, e muita gente adorou. Eu, por acaso, ainda não tive a oportunidade de ver, também aquilo são 2 horas e quase 3 horas, portanto, epá, meti de lado. Mas confesso que fico muito receoso, muito, muito receoso. Portanto, ter aqui uma tonelada de músicas ao longo do filme, ao qual eles de repente estão ali a matar alguém e de repente estão ali a dançar e estão isto, opá, pelo amor de Deus, tira-me deste filme.
Isso aí é que me faz um bocado de confusão, mas pá,
Isso
é
faz-me
certo que
confusão.
há muitos fãs de música de musicais. Estão-me sempre a dizer: pá, tens de ver o Moulin Rouge, o Fantasma da Ópera, dizem que é espetacular. Nunca vi nada disto. O Mamma Mia, esquece. Eu cada
Eu acho
vez
que o
que
Moulin
via
Rouge já
aquilo,
havia muitos, muitos anos atrás.
Moulin Rouge, acho que vi de passagem, nunca vi por inteiro.
Pá, acho que já
O
vi uma cena
filme.
qualquer.
Eu ia dizer, desculpa interromper. O filme
Se fosse.
Chicago também não é
É, também é
musical. É
musical,
musical, sim. E
é
ganhou,
bastante. Ganhou, ganhou, ganhou. Sim.
Oscar como melhor filme na altura.
Existe,
Eu
é
vi
assim,
esse, sim.
os musicais. Opá, eu acredito que aquilo ali tenha muita qualidade visual e mesmo
Sim, claro.
de interpretação e tudo mais.
Tipo, por
Pá, só que
exemplo,
pá, eu
o
não gosto
Cats.
muito. Sim, esse acho que foi. Esse aí deve ser o musical mais detestado do cinema.
Mais detestado de sempre, exatamente.
Do cinema, não quer dizer que a peça de teatro não seja
Claro,
mais
claro.
interessante. Mas claro, aquilo ali falaram mal desse filme. Mas há pá, existem muitos musicais, filmes, não é? Musicais, que as pessoas gostam muito. O La La Land, por exemplo, é um dos mais recentes musicais que quase foi galardoado com o Oscar de melhor filme. Que foi, mas tiraram. Pá, mas a verdade é que pá, eu, por muito que tente, eu começo a ver um filme. E se começam a cantar, os filmes da Disney já me irritam quando começam a cantar, imagina um filme com pessoas, um filme mais sério, estás a perceber? Mas pronto, olha, vamos lá ver, pode ser que pá, faça um enquadramento interessante nesta componente musical do filme, porque há filmes que têm mais músicas que outras, né? Também temos que ver isso. Existem filmes musicais em que pá, existe um discurso normal e depois, em certos momentos, existe aquele com o Hugh Jackman, o The Great...
The Great Showman.
Ou isso.
É isso. Nunca vi. Estava no outro dia a dar na televisão e ignorei. Com sucesso.
Eu, por acaso, também nunca vi. Mas, por exemplo, esse aí, uma vez que tem a componente do espetáculo, não é? Isso tem até mesmo, não sei, acho que é um circo ou não sei o quê.
Exato.
Até pode ser que as músicas estejam, ou que estejam minimamente enquadradas no filme em si, na narrativa, vá. Agora, não me parece que o Joker... Pá, não sei, pá, tem que ver. Pá, vai ter que ser, não é?
O problema é que tu tiveste um primeiro filme absolutamente brilhante e que teve momentos musicais, porque teve o momento das escadas, por exemplo, toda a gente se recorda.
Mas acho que
foi um momento musical.
Estás a falar que estava
ali. De quando ele está a descer as escadas no primeiro.
Oh, pá, é diferente.
Aquilo é um momento musical, percebes, Luís? Ou seja, aquele é um momento em que há uma música em que tu estás ali focado na música e na atuação dele.
Okay? Ah, eu não considero isso um musical, tenho de confessar.
Não, repara, eu não estou a dizer que é um musical, eu estou a dizer que é um momento musical, é diferente.
Ah, ok.
Portanto, sim, o Joker, naquele momento, aquilo foi um momento musical. Okay?
Sim.
Portanto, é normal que assim seja e tudo mais. Agora, eu não consigo... lá está, pode ser uma limitação minha. Agora, eu pessoalmente não estou a ver... não sei mesmo.
Duas
sei.
Horas do Joker a dançar.
Repara, é assim, eu compreendo que o filme que a Lady Gaga faz com aquele ator... O Bradley Cooper, exatamente.
Isso é diferente.
Mas estás a perceber, ou seja, esse filme foi um filme normal em que teve momentos musicais, entendes?
Sim.
Para mim é isso. Eu não sei se ele é considerado musical sequer, eu acho que não, mas enfim, não é? Que é Once Upon a Life? Uma coisa qualquer assim.
A Star Is Born.
A Star Is Born.
Ah, Star Is Born, é isso, é isso, pronto.
Que é o remake.
Lá está, ou seja, esse filme eu gostei de ver esse filme.
Existe,
estás a ver?
Sim, existem agora vários filmes com momentos musicais excepcionais. Temos o célebre filme O Guarda-Costas, por exemplo, com o Kevin Costner e Whitney Houston.
Claro, sim.
Está repleto de músicas, todas enquadradas num contexto que chama a música, né? Digamos assim. Já dizia a falecida Sara Tavares. Quando são cenas tipo dramáticas, quando nós vimos aquilo RRR,
sim.
Está a ver? Aquilo ali é tipo 80%, 90% é uma narrativa normal e só 10% é que é música, né? Que só tem para aí 3 músicas, 3 ou 4 músicas.
Sim.
E a cena quando ele está a ser chicoteado, essa cena que pá, não dava, essa cena musical.
Sim, pois.
Mas a outra, quando eles estão lá, aquela música que ganha o Oscar, essa cena está fixe, está a perceber?
O Nato.
É isso mesmo. Essa cena está engraçada, estás a perceber? Embora seja uma componente musical no meio do filme, mas não destoou, enquanto que a outra cena mais dramática já destoou um bocadinho. E é essas partes que a mim me fazem mais confusão. É quando são cenas extremamente dramáticas.
Fazem-me a mim também.
Pois. Mas pronto, olha, que... para quem gosta, aquilo é uma ótima notícia.
Sinceramente, vou estar aberto à experiência. Vamos ver. Okay? Vamos ver no que isto vai dar. Eu, por acaso, tenho aqui uma coisa que nem sequer ia falar, mas falou-se agora de musicais, e eu, entretanto, vou falar também naquilo que andamos a ver. Vou passar muito rapidamente por esse pequeno apontamento,
musical.
Depois, entretanto, eu vou falar. Vocês já vão perceber o que é que eu O que é que eu quis dizer? Isto foi um pequeno teaser, foi um pequeno teaser para as pessoas estarem aqui a acompanhar-nos, enfim. Entretanto, em termos de notícias, portanto, eu vi aqui algumas coisas interessantes, nomeadamente aqui um filme que ficou extremamente polémico, porque foi um filme que estreou nos festivais aqui há alguns dias atrás, e começaram a surgir algumas reviews no, naquele site, o Letterboxd, portanto, onde as pessoas podem adicionar as coisas que viram, fazer um ranking, adicionar reviews e tudo mais, portanto, tem lá a possibilidade até de adicionar as reviews e tudo mais. Portanto, nesse site apareceu um filme que se chama, é um filme provavelmente, Luís, que tu vais estar bastante interessado em ver, que se chama Late Night with the Devil. É um filme que esteve mais polémico, porquê? Porque este filme foi um filme onde o realizador disse que utilizou neste filme três imagens geradas por inteligência artificial. E isto foi o pandemónio, tendo em conta que ele utilizou esse tipo de imagens. Eu acho que são imagens tipo background ou qualquer coisa, não tenho bem a certeza. E ele disse, bem, estas foram imagens geradas assim, mas depois, entretanto, levaram todo o processo e todo o tratamento normal a nível digital, que level
pós-produção,
os artistas, exatamente, toda a pós-produção, a nível de efeitos visuais, etc, tudo mais. E neste momento, portanto, tendo em conta que existiram as greves do ano passado, e um dos apontamentos foi a inteligência artificial e a utilização da inteligência artificial em Hollywood, em termos de substituição dos atores, nem é tanto dos atores, é mais os...
os argumentistas.
Não, nem é tanto isso. O que eu ia dizer é a substituição do pessoal que está, não são os atores, mas é o que preenche, agora não me veio o nome à cabeça.
Os figurantes,
exatamente. Os figurantes, portanto, que muitas pessoas diziam, então quer dizer, eu chego lá, tiro uma fotografia, filmo-me de vários de lados e não sei o quê, a partir de
fazem
agora
scan.
Fazem tudo e mais alguma coisa com o meu corpo, ou com a minha cara, ou seja lá o que for. E portanto, aqui este filme está envolvido numa polémica do caraças à conta disso, ok? Portanto, à conta de toda esta discussão e tudo mais. Eu digo, em termos da minha opinião relativamente a isto, eu acho que não há qualquer tipo de problema desde que não seja única e exclusivamente só isto. Ok? Portanto, desde que não seja uma pessoa chegar lá, olha, quero uma imagem assim, assado, cozido e frito, e de repente, portanto, lá a aplicação, ou seja o que for, faz a criação dessa imagem e depois nós só utilizamos isso. Não. Se eu sofrer de alguma manipulação, olha, isto não gostei, corta, isto não sei, faz assim, pinta de outra cor, faz não sei o quê, tarará. Isso já quase nós fazemos, porque nós também atualmente uma fotografia não é uma fotografia, não é? Uma pessoa tira uma foto, mas depois vai meter o filtro assim, não sei o quê, estica a colar, faz apagar a colar, não sei o quê. Portanto, eu acho que de uma forma ou de outra, sinceramente, não vejo grandes problemas relativamente a isso, sinceramente. Não sei qual é a vossa opinião, mas opa, eu não vi assim. Mas lá está, ele também disse que só utilizou em 3 imagens, não é? Porque se ele dissesse, foi uma cena inteira.
Exato.
E era diferente, não é?
É um bocado dúbio para mim. Porque lá está, tipo, é aquela cena de eu gosto de ver a tecnologia, acho que tem potencialidades e pode ajudar imenso também na parte de construção gráfica. Mas também penso naquele lado de até que ponto as coisas se vão tornar demasiado artificiais e vai deixar de ter um certo cunho humano nesse tipo de projetos, estás a ver? Tipo, era como estavas a dizer, se for uma parte, 2, 3 imagens, pronto, é tipo, é usar a alavanca, tipo como todas as outras tecnologias que tu usas para fazer cinema. Mas fazer em várias cenas, tipo, para mim vai soar, não sei, tipo, custa-me acreditar que as coisas aí vão estar com aquele cunho pessoal, com aquela cena mais, se calhar, daquele realizador, humana, não é? Daquela forma. Exato, mais pessoal, estás a ver? Quando digo torna-se demasiado artificial, tu escreves, a máquina pensa e faz algo que tu, que a máquina acha que tu estás a interpretar, e se calhar até pode não ser, mas para ti até tá, pode estar tá bom, ou para a produtora pode estar tá bom, e vai. O cunho pessoal de um realizador é aquela parte que eu acho que é mais difícil muitas vezes de tu conseguires, porque isso é uma coisa que vai sendo feita ao longo do tempo, ao longo do trabalho e por aí fora, e vai-se começando a evoluir nesse aspecto. Não quer dizer que as máquinas não possam fazer, mas acho que tira um fator distintivo ao cunho pessoal, de, por exemplo, do realizador, do ator ou coisa parecida, da pessoa que estiver a fazer a peça.
Eu percebo isso, Lázaro, mas ao mesmo tempo isso eu acho que é um equilíbrio que tem que se encontrar, porque de Sim. certeza que alguém vai dizer assim: achas normal utilizarem iPhones para filmar filmes? Não faz sentido nenhum. Para não faz sentido, acho, tem que ser as câmaras, tem que ser a película, só a película Sim. que realmente isto, ou não sei o quê, sabes, que há puristas de tudo e mais alguma coisa. E eu acho que tem que se encontrar um equilíbrio, ok? Portanto, nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Ou seja, eu se calhar não gostaria de ver um filme único e exclusivamente só feito por essa tecnologia, mas atenção, isto tem aqui um calcanhar daqueles, que é, tu dizes assim, eu não gosto ou não gostava, é o mesmo que tu dizes assim, eu não gosto de ketchup. Pronto, tu dizes isto, ok? Pronto, e depois eu dou-te uma comida qualquer, tu comes e dizes, ah, está mesmo bom. E eu, pois, foi feito com ketchup.
Yeah.
Percebes? Ou seja, tu eventualmente vais ter uma situação assim. Vais ter uma situação em que tu vais ter um filme que vai ser gerado com inteligência artificial. Ninguém te vai dizer nada. Vão esperar a reação do público. O público vai todo bater palmas. Aí, grande filme, espetacular, altamente. E depois eles vão dizer, olha, as cenas 7, 8, 10 e 20 foram todas feitas por inteligência artificial. E tu aí vai-te cair tudo. Vai dizer, tu já disseste que era um bom filme. Entendes? Tipo, já não vais voltar atrás a dizer, não, afinal é mau filme, porque agora é que eu sei que... Entendes? Portanto, isso tem os dois lados. É por isso que eu acho que tem que se encontrar um equilíbrio, porque é inevitável nós utilizarmos a inteligência artificial no nosso futuro, é inevitável. Isso é o mesmo que aparece a internet e vamos dizer, não vamos utilizar a internet. Quer dizer, impossível, não é? Portanto, o mundo tem que ser evolucionário, portanto é normal que isso aconteça, mas tem que se encontrar um equilíbrio. Acho que é um pouco assim.
Opa, isto, na verdade, a inteligência artificial houve, já foi usada e vai sempre ser usada. Agora é lógico que, é como tu dizes, eu acho que cada realizador é que tem que ter o bom senso se deve ou não usar determinadas ferramentas para a construção de algumas cenas. Agora, não podem dizer, é lógico que o criares algumas imagens virtuais com inteligência artificial estás a tirar trabalho a um outro funcionário. Ah, mas estávamos a criar as imagens, mas depois existem sempre os retoques que têm que ser feitos em pós-produção. Sim, então para isso contratas um estagiário, ele faz-te a imagem original, depois contratas profissionais para fazer-se tais retoques. Mas pá, lá está, não podemos ser assim tão puristas, senão os influencers não podiam usar filtros, deviam contratar maquiadoras.
Pois é,
porque
isso,
os
certo,
filtros do Instagram também tiram lugar a algumas maquiadoras.
Trabalho
Sim.
de maquiadoras.
As pessoas, enfim, olha pá, eu acho que cada um deve trabalhar da forma que se sentia mais confortável. O que eu acho é que devem ser todos devem ser transparentes para tu saberes aquilo que estás a consumir. Está a perceber? Que é para Sim. não dizer que isto aqui são atores reais e não sei o quê. Eu ainda esta semana li uma notícia qualquer que havia uma apresentadora de televisão que era toda feita com inteligência artificial em Espanha. Vocês não viram nada?
Ah, sim,
não?
Sim, a Alba. Comentei isso com o Eric até.
Pois.
Que é uma influencer digital.
É?
Não é uma apresentadora só, é influencer digital e vai ser a nova apresentadora do Survivors ou coisa parecida.
É? Pois é. Já está imagina. A tirar lugar a uma pessoa.
Uhum.
Mas pronto, lá está. Isto aqui, desde que as pessoas saibam aquilo que estão a consumir, é o que eu acho que é importante. Ou seja, quando tiver a comer uma massa, quero saber que o molho de tomate é ketchup. Porque eu não gosto de ketchup.
Uhum.
Mas se for na massa, se calhar já vou gostar. Mas pronto, opá. Isto aqui é uma polémica muito grande, pá. Eu também não tenho conhecimento suficiente para também estar a opinar aqui no que
diz respeito à inteligência
artificial, não é? Eu só sou o leigo que leio as letras gordas e pronto.
Sim, mas o que é certo é que realmente eu no caso estou aqui a trazer uma notícia cinematográfica que tem impacto, não é? Até porque muito recentemente tivemos greves, que um dos motivos pelo qual, no caso, os argumentistas fizeram a greve foi isso, não é? Garantir que eles não iam ser todos substituídos simplesmente por pessoas a criarem guiões, não é? Só pela utilização da inteligência artificial. Agora, mais uma vez, eu acho que, imagina, mesmo um guionista, imagina, é um guionista que está bloqueado numa situação, está bloqueado, não consegue ver alternativas àquilo. Mano, agarra, chega e diz assim, com este contexto, com esta situação, dá-me 10 opções de como é que se calhar este guião ou esta fala, qual é a próxima fala relativamente aqui. Pum, destas 10, se calhar, epá, consegue desbloquear e dizer, ah, gosto desta, esta é interessante. Ok, se fosse assim, como... ah, ok, assim já liga. Epá. Isto foi uma ajuda, ok? Não foi substituído por, mas foi uma ajuda. E utilizar como ajuda acho que faz muito bem, claro que sim. Agora, substituir tudo é isso é que não, é só isso.
Isso é a mesma coisa, quando estás a escrever um texto no Google e estás sempre a repetir a mesma palavra, vais ficar sinónimos.
Uhum.
É a ajuda da inteligência artificial.
Sim. Não é exatamente, mas é um pouco, não sim, é um pouco claro. Nesse sentido, claro que sim. Mas pronto, para além desta notícia, aqui duas notícias, uma inicialmente que de certeza que o Lázaro já se tinha falado, mas pronto, agora foi mesmo confirmada, que aqui o nosso amigo Cillian Murphy, para o Lázaro isto vai ser notícias boas, já está confirmada, portanto, que o Cillian Murphy vai fazer parte aqui do filme dos Peaky Blinders. Portanto, o Peaky Blinders vai ter um filme e, portanto, o Cillian Murphy vai fazer parte, portanto... havia aqui a dúvida, será que não, mas pronto, ele já está confirmado, vai ser feito, se não estou em erro, as filmagens estão aqui estimadas para setembro, portanto vão começar a ser filmadas em setembro, portanto, provavelmente é algo para 2025/2026, portanto depois pós-produção, etc, certo, portanto leva o seu tempo. E depois uma notícia engraçada, que eu li esta última, que é engraçada porque, portanto, eu acho que de alguma forma toda a gente jogou este videojogo e há agora muitas adaptações de videojogos e etc. para cinema, séries e tudo mais, e foi assinada esta produção deste videojogo que eu acho que poderá ser bastante interessante, e eu estou a referir-me do videojogo The Sims. Que para quem não sabe que videojogo é este, era aquele videojogo que The Sims ou Sims, The Sims, acho que é The Sims, o jogo chama-se The Sims, é aquele videojogo em que nós podemos jogar e decidir mais ou menos a vida de uma pessoazinha, de um bonequinho.
De um boneco.
Ok? Fazemos uma casa, construímos uma casa, depois entretanto metemos lá um boneco, toda a gente já fez sempre aquela coisa maléfica de meter o bonequinho fechado em quatro paredes e vê-lo morrer. Portanto, coisas normais.
Eu enfim. Nunca fiz isso.
Não, nunca. Toda a gente fez, mas tu nunca fizeste.
Também, nunca joguei, também nunca joguei, se calhar, do modo que
ou então jogaste. Ou então, por exemplo, construís uma piscina. Ele ficava todo contente, porque o Sims é uma coisa...
E afogava-lo, enfim, não me digas.
Não, o The Sims é tudo que... Quando tu começas a jogar The Sims, a cena é, este jogo foi já muito antigo, já tem mais interações que sei lá o quê, vocês nem imaginam. A quantidade de expansões que tem são mais 200, ok? Portanto, aquilo é uma coisa louca em termos de jogo. E o The Sims... Quando começou inicialmente, pronto, tu ias ganhando dinheiro, tinhas que agarrar naquela pessoa e procurar um trabalho, e depois ele ia trabalhar, tu não trabalhavas, ou seja, mandavas trabalhar, estás a ver? E depois ele ia trabalhar, depois voltava de trabalhar, pronto. E tu com esse dinheiro ias comprando algumas coisas. Então, por exemplo, imagina, eu a primeira vez que joguei, comprei um micro-ondas, estás a ver? Comprei um micro-ondas, que eu não tinha micro-ondas, só tinha um fogão, a coisa básica. E então comprei um micro-ondas. Ele chega à casa, vê um micro-ondas, fica todo contente, a bater palmas, assim à frente do micro-ondas, faz uma festa do caraças, porque, quer dizer, eu não tinha micro-ondas, estás a ver? Pronto.
Sim, claro.
Só que depois alguém descobriu uma forma de criar dinheiro infinito. Então tu tinhas dinheiro infinito, fazias as casas que tu quisias, grandes, pequenas, não sei o que, enfim... E então, muita gente o que é que fazia? Fazia uma piscina enorme, metia as escadas, não é? Da piscina, não sei o quê, ele entrava lá para dentro e tirava as escadas todas.
Oh,
e ele andava ali até se afogar, porque o homem, claro, não conseguia subir. Opa, enfim, é uma palermice. Mas o The Sims, o jogo The Sims, é muito parecido, e é engraçado que a produtora, também é a produtora que agarrou neste projeto, é a produtora da Margot Robbie, ok? É muito parecido com aqui o filme Barbie sobretudo na Barbilândia, ou sei lá o quê. É tudo muito idêntico, tudo muito parecido, ok? Uhum. Portanto, eu estou expectante, espero que realmente eles sejam muito originais nisto e criem uma história interessante e, por favor, não criem elementos em que há a viagem, como nós designamos aqui no podcast, no filme Barbie, que acho que isso estragou completamente o filme da Barbie. Pá, que se mantenham naquela primeira cidade ou whatever. Eu estou expectante, porquê? Porque eu joguei este videojogo, ok? Portanto, eu acho que esse videojogo vai ser espetacular. Mas pronto, enfim, vamos a ver o que é que eles vão decidir fazer com isto, não é?
Eu, por acaso, nunca joguei o Sims. Recordo-me que a minha irmã jogava, aliás, existia uma peripécia muito engraçada, eu vou contar aqui 30 segundos, que era,
uhum,
a minha irmã, que é ouvinte do podcast, não vai gostar muito que eu conte isto, mas também não tem nada especial. Ela costumava dar às personagens do Sims, que ela ia criando, não é? Nomes, sim, de familiares nossos. Nomes familiares. Então eu recordo uma altura que estávamos os dois a almoçar, éramos miúdos, estávamos os dois a almoçar, e ela tinha deixado a minha tia, estou a fazer tia entre aspas, não é?
Uhum,
que era,
uhum,
a personagem, pois, a cozinhar, acho eu. Deixou a cozinhar.
Pegou fogo.
De repente estávamos nós... Estamos nós a almoçar e começa lá aos gritos a dizer que a tia estava a arder.
Sim, porque isso também se fazia, ou seja, tu tinhas que ir cozinhando e cada vez que ias cozinhando ele ganhava mais experiência a cozinhar, então, mas as primeiras vezes ele pegava fogo, ele fazia tudo mal, estás a ver? Ou seja, enfim, pronto, é um jogo que eu acho, não tenho a certeza, mas eu acho que não tem fim, porque aquilo, tu depois podes encontrar um namorado ou namorada, depois, entretanto, podem ter filhos, e depois continuas a vida dos filhos, e depois, olha, esquece, é uma coisa absolutamente louca. Inclusive, há pessoal, neste momento, que faz streaming nas plataformas tipo Twitch, etc., de Sims, ainda existe, ainda continua a jogar, estás a ver? Tipo, ainda há bastante público que realmente influencia todo esse mercado e tudo mais. Portanto, acho interessante, pode ser uma coisa aqui engraçada. Portanto, eu só vi esta notícia e disse, olha que engraçado, estes gajos foram buscar este jogo tão antigo e tudo mais. Portanto, vamos ver o que é que eles vão fazer aqui com esta, com este videojogo. E pronto, eu penso que não existe mais nenhum tipo de notícia adicional, por isso podemos partir então aqui para o nosso próximo segmento, o segmento daquilo que andamos a ver. Chegamos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, portanto, daquilo que tivemos a oportunidade de ver durante esta última semana ou semanas, ou o que vamos decidir destacar. Lázaro, comece por ti, o que é que vais destacar aqui esta semana?
Bom, eu tenho pena desta semana vos trazer coisas bastante fixes.
Tens pena? Isto,
tenho, porque eu estava à espera de vos dar cagada e não vou dar cagada esta semana, mas pronto. Não, eu sei do que é que eu estou a falar, tenho calma, seu Luís, tenho calma. Que esta semana, não sei, eu acho que tudo me correu a favor. Isto porquê? Primeiro, o primeiro filme que eu vou falar é um filme que tem o Michael Caine e a Glenda Jackson. É um filme relativamente recente, é um filme de 2023, que se chama The Great Escaper. Basicamente, este filme é a história de vida, não é, diria de vida, mas isto baseia-se no facto de haver uma quantidade, uma comunidade na Inglaterra de ex-combatentes. Esses ex-combatentes, opá, pronto, tipo, geralmente tentam reunir-se para jantares, para conversar e por aí fora. Só que aqui, esta situação do que acontece aqui, tem uma situação muito específica. Este Great Escaper é relativo a militares ou ex-militares veteranos que combateram na Normandia, que tiveram presentes naquele D-Day e que geralmente todos os anos tentam organizar uma viagem, que vão à Normandia e estão naquela zona a conversar e a comer e a beber. O que é que acontece? Esta personagem de Michael Caine tem saudade de ver isso, quer ir ao sítio, nunca tinha ido lá depois de ter acontecido essa situação. Só que ele vive num lar de idoso ou é acompanhado constantemente. A questão é, isto do The Great Escaper é, ele foge à socapa. do lar, por assim dizer. Não é bem lar, porque aquilo... Eles vivem na casa deles, mas têm alguém que os vai, tipo, vigiar. Estão constantemente a ser visitados pelos médicos, pelos enfermeiros, tratadores, o que quiserem chamar. Parte mais engraçada é que ele vive com a mulher e é a mulher que o incentiva a ir. Claro que isto aqui há muitas pontas daqui da situação do que acontece. É a caminhada que ele faz e as analepses que vão sendo feitas para tu perceberes a razão de porque é que ele quer fazer esta viagem. Tu só quando chegas ao final do filme é que percebes a razão dele querer fazer esta viagem e o porquê e sendo agora essa altura. Há situações que vai acontecendo que são relativamente cómicas. Não digo na parte da viagem de Michael Caine, há uma ou outra. Há uma parte em que a mulher também é mostrada à vista, ou seja, da vista da mulher e da vista do homem, ou seja, um na caminhada e outro em casa, que pá, precisa da ajuda dele em casa. Quando digo precisa da ajuda dele, é precisa do apoio dele companheiro e por aí fora. E é engraçado ver o divagar dela quando ela de repente começa a entrar nas memórias, começa a mexer nas coisas e começa a vaguear na vida dela de quando ela o conheceu, de quando ela teve o casamento e por aí fora. A viagem dele, quando ele chega lá, não estava à espera de encontrar aquilo da forma que estava, e é super engraçado ver a forma como ele interage com os amigos que lá vai conhecendo. Também uma situação de encontrar não só pessoal britânico, encontra pessoal francês e não só, encontra também pessoal alemão, e esse pessoal alemão também combateu nessa batalha, e é bastante emotivo ver como é que as coisas se desenrolam ali. Pá, eu este filme, não vou continuar a falar muito mais dele, porque senão depois vai acabar por ser spoiler em algumas coisas. O que interessa aqui para mim, honestamente, é a viagem, a caminhada de uma pessoa com mais de 80 anos fazer esta viagem assim, do nada, sair do lar de idosos assim à socapa e daí se chamar The Great Escaper, deixar a mulher, porque a mulher também o incentivou também a fazer isso, porque foi que ela disse: se não fizeres agora, não vais fazer nunca, não vais fazer mais. Adoro a forma de como depois, quando eles estão juntos, dá aquele calor de tiver uma vida preenchida depois daquela situação toda, daquela cena do que se passou da Segunda Guerra Mundial. Tiver uma vida preenchida, ou seja, deu para esquecer as partes más e focar nas partes boas. Por isso, este filme para mim é um filme de drama, é um filme de uma caminhada bastante emotiva e que, a meu ver, está muito bem feito. Opa, é um filme que se vê num instante, é um filme de uma hora e meia, mas é o suficiente para uma pessoa se deixar de tal maneira embrenhada numa cena ligada à amizade, ligada ao amor, ao carinho que se tem pela outra pessoa. Pá, está muito fixe.
Diz-me só uma coisa, por curiosidade, Lázaro, aqui a interpretação do Michael Caine, o que é que achaste?
Para mim, esta seria a última.
Esta foi a última, é por
esta
isso
foi
que
a última, é isso. Sim. Quando eu digo esta é a última, tu sentes o pesar dele a representar, sentes que há algo. Continua a ser o Michael Caine a representar, mas o papel está mesmo talhado para ele conseguir extrair essa personagem, ou seja, é quase como se ele estivesse a representar-se a si próprio nesta cena, ou seja, tipo, a idade dele está a ser refletida também no papel que ele está a representar. Daí eu dizer, tipo, sente-se que é o último, estás a ver? Tipo, sente-se um pesar na forma de como ele vive o papel também, mas lá está, tipo, encaixa lindamente porque é a personagem que ele está a interpretar, estás a perceber? Por isso, acho que o filme está bastante bom nesse aspecto.
Pois, como foi, portanto, foi, este filme foi muito falado por causa disso. Na altura até acho que eu dei uma notícia relacionada
foi,
com isto,
foi,
que é ele, portanto, foi, enfim, reformou-se com apenas 90 anos, não é?
É isso.
Daqui do mundo cinematográfico com este filme. Portanto, ele tem agora 91. Mas este foi realmente o último filme que ele fez, e daí ter curiosidade em saber como é que tinha sido, não é? Porque, por exemplo, eu fiz review ainda no episódio anterior daquele filme daquela atriz francesa, sim, que fez o filme com 92 anos,
sim,
percebes? E achei o filme belíssimo e formidável, e uma interpretação invejável até de muitas atrizes mais jovens, por isso daí a minha curiosidade em saber realmente ele com esta idade como é que teria sido. Mas faz sentido, não é? Portanto, uma pessoa com 90 anos a ter que estar ali a atuar e tudo mais, também não é com a mesma destreza,
não,
que o fez
há
10 ou 20 ou 30 anos atrás, não é? Portanto,
nada
é perfeitamente
a ver,
normal.
Honestamente. Mas pá, está bom papel. Estava um papel de ambos. Quando digo de ambos, é mesmo da senhora que faz
Glinda,
o papel.
Glinda Johnson.
Glenda Jackson. Que faz Johnson. O papel de mulher dele. Tipo, as cenas de quando ele está fora, as cenas caricatas que acontecem com ela. Está muito, muito bom, honestamente. Pronto. Mas okay, é um filme de drama, não é um filme de comédia. Atenção. Tem um bocadinho de misto de comédia e por aí fora, mas é um filme de drama. Pronto, depois, passando, este aqui já é comédia e tem graça. Comédia, como é que eu ia dizer? Comédia, drama, e depois tenho aqui uma palavra que normalmente o pessoal não me ouve dizer, que é romance. Que aqui já foi sugerido, muito provavelmente, por estas duas pessoas que aqui já estão no podcast. E o primeiro a sugerir foi o Luís, depois o Eric também acho que foi de arrasto, e agora fui eu. E o que é que eu tenho a dizer é um filme de 2017 que tem o Kumail Nanjiani, que chama The Big Sick.
The Big Sick.
Acho que calha mesmo bem ter, porque este filme, para além de ter o Nanjiani, o Kumail, porque ele também depois aparece no filme que nós vimos para a review. Mas aqui o papel que ele faz é super, super castiço. Principalmente a cena de que ele tem com a família, aquele choque que ele tem com a família, principalmente vivendo num país que é um bocadinho externo à cultura deles, mas que a cultura deles continua a estar enraizada dentro do seio familiar e a forma como as coisas acontecem, pelo menos nos Estados Unidos. É engraçado ver a relação que ele tem com uma personagem que é completamente fora do espectro cultural deles. E muito engraçado ver a forma de como ele vive essa relação e a mostra com os pais. A mostra como é aquilo que ele quer, e muitas vezes os pais não. Não é aquilo que tu vais fazer. Nós é que mandamos, é isto que tem que ser, isto é as gerações, já tem sido assim há anos e é assim que vai ficar. A verdade é que ele vai acabar por seguir um caminho completamente diferente, e o seguindo caminho completamente diferente, quando tu te apegas às coisas ou quando tu te apegas às pessoas, o que acontece é que se acontece alguma coisa de mal, tu ficas um bocadinho com o coração nas mãos. E é isto que se vê aqui um bocadinho neste filme. Esta parte do ficar com o coração nas mãos, de ver a pessoa e tu não podes fazer tecnicamente nada. E é engraçado como a parte do Big Sick, ou seja, para não estar a spoiler, é engraçado como é que eles trataram a cena do que ela tem na parte final. Porque lá está, tipo, é uma coisa tão mundana, por assim dizer, mas que depois de repente tem um impacto tão profundo nela.
E não esquecer que isto aqui é uma história verídica de como ele conheceu a esposa.
Exatamente.
Ou pronto. A vida desde com a esposa.
O gajo também é um peça do caranças, mesmo quando ele está a fazer a cena de comédia, ou seja, do stand-up dele, é surreal. Ele é um. Tipo, parece que ele está a falar da a vida dele, parece uma comédia, tecnicamente, e ali não, tipo, tá ali a ser representado.
Eu gostei muito da cena em que ele conhece os pais dela na cantina do hospital.
Por acaso está muito fixe, sim.
Essa cena está muito engraçada.
Não, ele, acho que aqui o papel deles, é claro que o papel dela não é tão grande a determinado ponto, porque há uma situação que acontece que acaba por não ter, mas tudo o que acontece antes tem um impacto muito grande durante toda a história. Depois lá está, tipo, é muito focado depois na parte do Kumail, a forma de como ele tenta resolver as coisas e como é que ele tenta arranjar soluções para resolver, por assim dizer, o problema. É bastante interessante. E depois lá está, tipo, aquele momento emotivo quando a comédia deixa de ser comédia e se torna um drama e tudo se desfaz à tua frente e tu estás numa situação em que tu não te podes fazer e ele ali desfaz. Está muito, muito, muito fixe. Eu tinha a noção que este ator era mais comediante e é mais comediante, mas também aqui representa um bom papel de drama e acho que ele tem aqui uma boa prestação. Eu não estava a contar com o filme estar pronto, dizer uma parte de romance. Eu pensava que era mais uma comédia que tinha um bocado de drama à mistura, mas também tinha o romance. Mas o romance, pronto, eu não sou uma pessoa dada de romances, mas gostei imenso do romance. Está bem feito, deixa-me derretido. Que era essa a ideia. E acho que o filme está muito bem conseguido. Opá, um filme. Eu nem dei pelas horas passar. O filme tem 2 horas e o filme passou num instante, honestamente. Eu acho que o pessoal
Quer dizer que é um bom filme?
é um bom filme. Ainda para mais, isto está na Amazon Prime. Para aquele pessoal que tem a Amazon Prime subscrita, que só compra, só faz usufruto por causa das compras para chegar mais depressa, que aproveite e veja também na Amazon Prime a plataforma, porque tem este filme lá e vale a pena ver. Para além de outras coisas que lá tem também, lá está, tipo, não tem um conteúdo muito extenso, não é uma Disney Plus, mas tem algum conteúdo bastante interessante e este é um deles. É um bom filme.
Parece que estás a fazer uma publicidade para a
É,
Amazon Prime.
parece, parece.
Não se esqueçam de utilizar o código PELICULA10
Eu vou-vos
para um
explicar o
desconto de.
porquê. Eu estou à espera que isto chegue aos ouvidos de alguém, que é para eu que pago a subscrição e eles me começarem a pagar também para eu fazer
Rede de
reviews das
bordo.
coisas de
Sim,
borla. Epá, ainda não sei nada disso. Pronto, vou tentando, atirando barra à parede. De qualquer modo, este filme é um filme excelente. Foi uma excelente sugestão do Eric, do Luís. Não tive a oportunidade de ver mais cedo, mas também deu tempo para, tipo, desfazer um bocadinho por completo as reviews, não é? Ou seja, tirar a ideia e o conceito do que tinham falado, que era para também ter a minha própria perspectiva, e acho que isso também ajudou imenso. Acho que o filme está muito bom e deu uma boa vibe, deu-me uma boa forma de abordar a vida com uma ligeireza um bocadinho diferente também, verdade seja dita. Por isso, é um excelente filme, acho que deviam dar uma vista, agora está na Amazon Prime.
Sim, é um grande, grande filme. E o Luís diz que de vez em quando volta a vê-lo porque gosta do.
Já percebi que sim.
já não vejo há muito tempo.
Pronto,
Olha,
então
eu
olha.
gostei
Aquilo que
muito
eu
desse filme. Gostei muito desse filme.
remember.
Está aqui para o Remember, para reavivar a memória. Passando depois para um último projeto, e este último projeto já tinha dado, já tinha, já, acho que já tinha visto a primeira temporada, saiu a segunda temporada, ainda não tinha visto, vi agora, que é a segunda temporada do What If, que tenho a dizer que está bastante boa, está na mesma onda que esteve a primeira temporada, coisas muito dispersas em termos de narrativas muito acessórias, mas que em algumas delas têm continuidades da primeira temporada, ou seja, é uma narrativa completamente, ou seja, a segunda temporada tem narrativas muito diversas, ou seja, mais diversificadas, mas tem algumas delas que estão completamente ligadas à primeira temporada da série. Quando digo isto é, há algumas coisas ligadas, por exemplo, com o Capitão América e com a como é que se chama? Carlton. Major Carlton, acho que é essa. Que é a
Carter,
mulher. Carter,
Carter.
exatamente. que está ligado diretamente também com ela, então tem aqui uma continuidade dessa história. Para quem viu pelo menos a primeira temporada, para conseguir perceber, se calhar esta parte vai precisar de ver a primeira temporada. Não dá para ver aqui as temporadas isoladas tecnicamente. Há episódios soltos, efetivamente, que não têm ligação, e sim, aí funcionam. Há um episódio muito específico que é ligado, pá, só fazia sentido estar a ver na altura, que era o episódio do Natal. Aqui o episódio do Natal tem uma especificidade. Claro que eu vi fora do Natal, tipo, para mim já não faz muito sentido a cena de estar a ver no Natal, mas pronto, tenho o contexto e fica aí dado também. A única coisa que eu posso dizer é que está no mesmo nível, muito bem feita, histórias muito diversificadas, tem continuidade de algumas das histórias da primeira temporada. Interpretações, pelo menos, tem os atores muito ligados diretamente às personagens que estão na Marvel nos filmes. Algumas trocam tecnicamente papéis, outras não, mas acho que está uma temporada bastante interessante, muito bem feita, muito bem conseguida e muito no mesmo espectro que está a primeira. Por isso, é uma série bastante consistente mesmo aqui nesta segunda temporada.
Já me tinha esquecido que essa série tinha de segunda temporada, se queres te dizer.
Opa, eu vi a primeira.
Eu vi a primeira, só que já, não, já nem me lembrava da série, nem me lembrava que tinha segunda temporada, se queres te
dizer. Tenho uma segunda temporada, pronto, está aqui a minha palavra.
Foi o teu remember, não é lá?
O meu remember. E pronto, bem. Foi isto a minha semana.
Sim, como tu disseste no início, portanto não tiveste aqui nada assim de mal. Não te preocupes que eu depois falo. Luís, como é que correu aqui a tua semana?
Olha, o problema é que antes de tu falares, falo eu. E devo confessar que esta semana não trago assim nada inesquecível. Vai mais por aí. Não sou assim coisas tão horríveis quanto aquelas que o Lázaro nos costuma presentear.
Ei, mal, não estou assim tão mal. Quer dizer, costumo ser.
Ah, estou a brincar contigo. Mas assim tem mais piada, se tivermos assim um cunho pessoal.
É claro, um cunho de cagada.
Olha, esta semana, lá está, aquilo que eu estava a dizer, esta semana pá, vi três filmes, pá, não são extraordinários, dois deles têm uma classificação, principalmente um deles tem uma classificação no Rotten Tomatoes bastante elevada, infelizmente fechei a página, já não me recordo qual é que é, mas isso também não importa.
Também não interessa ver, não é?
Estou-me aqui a referir... Estou aqui a referir a um filme que se chama Passages, eu não sei se é assim que se diz, mas pronto, whatever.
Passages...
Se calhar até assim que seria.
Acho que não.
Olha, isto aqui assim é um filme um bocado estranho. O filme, ao fim e ao cabo, acompanha aqui um casal gay, que tu percebes-te logo nos primeiros instantes que é gay, que, sem querer ser spoiler, um deles envolve-se com uma mulher e depois larga o marido. Está a perceber?
Opa, confusão que vai para aqui.
Não, isso é isso, assim como pá, isso aqui é uma coisa que eu considero que deve ser frequente. Pá. Ele experimentou uma mulher e depois decidiu deixar o marido, que ela era casada, deixou o marido e envolveu-se com uma. Acho que ele trabalhava. A personagem dele era realizador e o marido, salvo erro, trabalhava numa. Não sei se era designer ou gráfico, assim, uma cena qualquer. E há um momento em que um deles se envolve com uma senhora e pronto. E depois deixa o marido, não sei o quê, aqueles trios estranhos. O que é certo é que, opá, embora a interpretação tenha sido espetacular de todas as personagens, de todos os atores, eu honestamente só conhecia o Ben Whishaw, que interpretou filmes, ou melhor, participou em filmes como, por exemplo, o 007, salvo erro, e ele era aquele dos gadgets, não é?
O 007. Era o Q.
Não sei.
É o que substitui o Q nos antigos, portanto é o novo okay. Q, digamos assim.
Ok, pronto. Era o único ator que eu conhecia. Depois temos aqui um Franz Rogowski. A cara dele não é estranha, mas eu não estou a ver em contexto que eu já vi alguma coisa que ele possa eventualmente ter participado. E depois aqui temos a Adele Exarch... Ah, pá, eu não sei dizer o nome dela. Ela chama-se Adele Exarchopoulos.
Deve ser grego.
Conseguiste pronunciar pois. Bastante bem, Luís.
Deve ser grego, de certeza.
É, tenhas
perto. É possível. Pronto, ou seja, é este trio. Este filme, eu nem sei se eles falam inglês ou falam. Devem falar, já não me recordo. Agora que falam, que estás a falar em grego.
O filme, é, supostamente, é inglês e francês. Inglês e francês, exatamente.
Inglês sim. E francês. Ou melhor, agora estou-me a recordar assim. Eles estão a rodar o filme em França. Mas entre algumas personagens falam inglês, mas sim, de facto, grande parte do filme é falado em francês. Quando lá está, este filme não é um drama bastante interessante, pá, com um enredo pá, dramático, mas ainda assim não me convenceu de todo. Mas pá, o filme em si, interpretações são incríveis, tem cenas muito interessantes. Lá está, a carga dramática também de algumas cenas assim o requeria, mas como um todo, quando eu terminei a ver o filme, pá, não fiquei, pá, extasiado com o produto final. Mas pá, dentro do género está um bom drama, pá, e aconselhável a quem goste deste género de dramas. Pronto, fica aqui Passages ou Passages. Avanço aqui para um segundo filme. Este aqui é um filme ligeiramente diferente. Chama-se The End We Start From. Salvo erro, este filme está disponível na Netflix, não tenho certeza, mas também, independentemente disso, é fácil de encontrar. Este filme tem uma premissa bastante simples. Passa-se em Londres, o filme, e existe uma espécie de catástrofe natural, existe uma inundação na cidade de Londres, o que faz com que toda aquela zona fique debaixo de água, digamos assim. Não é debaixo de água, não é tipo aqueles filmes tipo o 2012, não é nada disso.
Uhum.
É tipo, pá, veio um temporal e parte da cidade ficou com tipo 2 metros de água, submersa, assim, uma cena qualquer. E aqui, isto aqui é uma família, digamos assim. A mais conhecida é a Jodie Comer, que é uma atriz bastante conhecida, principalmente pela série Killing Eve, que teve bastante notoriedade. Ou melhor, eu acho que ela gastou bastante notoriedade nesse projeto.
Certo.
E opa, ao fim e ao cabo, isto aqui assim, lá está, são duas, é um casal, ela tem um bebé recém-nascido e opa, andam a tentar sobreviver num mundo, ou melhor, numa altura, porque isto aqui lá está, não é um filme pós-apocalíptico, ou seja, aconteceu aquele desastre na cidade, e eles tiveram que ir para os arredores, mas como a ajuda estava a ser extremamente demorada, começou-se a criar o caos, que é aquilo que acontece quando acontecem este tipo de coisas. E ela viu-se envolvida no meio desse caos todo, ela e o marido. E gera ali uma série de situações quase, isto aqui não é uma comparação direta, mas havia cenas lá que me fizeram lembrar The Walking Dead, está a ver? Cenas assim um bocadinho mais estranhas, situações que tiveram que, pá, ser tomadas, quase que pareceu, fez lembrar isso. Lógico, Walking Dead é uma cena extremamente pós-apocalíptica, com zumbis e não sei o quê, isto aqui não tem nada disso, como é lógico. Mas é fixe porque vês as pessoas a viverem em abrigos e tudo mais, pá, é assim um bocadinho estranho. Pá, lá está. Não é um filme mau. Pá, a interpretação, ela é uma atriz muito fixe, eu gosto muito dela. No entanto, lá está, é mais um daqueles filmes que não vão ficar na minha memória durante muito tempo. Mas que ainda assim, quem quiser dar uma vista de olhos, estejam aí à vontade, porque que o The End We Start From não é horrível, mas lá está, para mim não é memorável.
Isso não é uma coisa muito boa. Olha,
Opa,
podem ver este filme porque este filme não é horrível, ok? Acho que
opa,
fazem uma boa aposta e vejam.
às vezes, pá, mais vale que vês uma cena que sabes que à partida vai ser má. Estás
Ou
a perceber? Mas pronto.
não, porque eu ainda me recordo do mítico filme que eu e o Lázaro vimos, Titanic 666,
Ah, eu
e
não vi
ficou
isso.
gravado na nossa memória.
E isso, olha,
A
vou
questão é
dizer,
essa.
um excelente filme.
Excelente, passar o tempo.
Esses filmes, assim como Sharknado e não sei o que, pá, devem ser espetacular para ver com um grupo de amigos. não vem com a história.
Sim, a partir de dúvida, tiros, porque literalmente.
O objetivo é gozar com aquilo tudo e, enfim, não é?
Mas pronto, olha, para finalizar, este sim é um filme que estreou não vai há muito tempo aqui na Netflix, e embora não seja um filme espetacular, ou melhor, embora não seja mais um filme espetacular, é um filme que, pá, entreteve-me e não achei assim muito mal. Pensei que fosse ser assim um bocado piroso, mas não achei nada mal. Estou-me aqui a referir ao mais recente filme da Millie Bobby Brown, o filme da Netflix que se chama Damsel. Vocês já devem ter visto pelo menos cartazes. Pá, isto aqui assim, não vou estar aqui a desvendar aqui a narrativa, embora eu já tivesse visto partes ou segmentos do filme, do trailer, não é? Tu estás pá, aquilo aparece sempre excertos no Instagram ou nas redes sociais, sim, ou nos serviços noticiosos, e já tinha percebido mais ou menos de como é que o filme iria funcionar.
E sabes onde é que ele se passa?
Claro que sim. Aliás, eu reconheci logo o Rio Douro.
Ok.
Tem várias cenas. E bastante, principalmente as cenas no Rio Douro, pá,
sim, nota-se a geografia logo, nota-se logo.
Sim, sim, nota-se ali as vinhas todas para ali fora e tudo mais. E depois tem outras cenas do Castelos, que também eu não conhecia, mas sabia que eram rodadas cá, embora essas cenas, ou só embora as cenas onde foram gravadas, eu só as vi depois, ou seja, eu vi o filme todo. A cena do Rio Douro nota-se, que é o Rio Douro. No entanto, as cenas dos castelos, eu só depois de ver o filme é que vi uma reportagem e é que vi, esta cena foi gravada em Portugal, aquela também foi, na batalha, não sei o quê. E está bastante, tá bastante bem feito para quem se queixa que em Portugal não se consegue fazer coisas interessantes, consegue-se, tens a ter orçamento para isso.
Claro.
Mas aqui este,
o filme
este
não é português, por isso.
E é o que eu estou a dizer, só tens a ter orçamento para isso. Lá está, é mais uma produção gravada em Portugal por americanos. Mas o filme, lá está, não é um filme horrível. Epá, é bastante entretenedor. Epá, um filme que começa como sendo quase um conto de fadas, que depois existe um twistzinho ali para o meio, que eu infelizmente já sabia que ia acontecer. Porque lá está, pósteres são demasiado reveladores. Tu percebes que há ali qualquer coisa que não bate a cara com a careta. Mas pá, tem boas interpretações dentro daquilo que nós já conhecemos. Temos aqui pá, os atores mais conhecidos, é mesmo a Millie Bobby Brown. Depois temos também um outro ator bastante conhecido, o Nick Robinson. Depois temos uma Robin Wright, também é conhecida. Pá, e depois de resto, o elenco não é assim um elenco muito, muito conhecido. Temos um Ray Winston também, e a Angela Bassett também, já não me recordava, era das poucas personagens, das poucos atores ou atrizes em que tu, pá, ela está lá em cima, né? Nota-se ali bastante bem a presença dela. Mas lá está, isto aqui é um filme de aventura, com um bocadinho de romance, se quiser, não é romance, é mais fantasia até. Parece um filme tipo a Cinderela, que depois envereda por outro caminho, um bocadinho mais de aventura, e que é bastante interessante. Ah, confesso que o filme não foi de todo enfadonho nem desolador, antes pelo contrário, pá, até foi entretedor, como nós costumamos intitular aqui alguns filmes, pá, entreteve-me e foi confortável, digamos assim, e teve um final satisfatório, pá, que eu este aqui assim aconselho para quem quer ver um filme deste género. O filme não é um filme excepcional, mas dentro deste género é um filme que se vê bastante bem e que entretém, pá, num dia de chuva. Se não tiverem mais nada para ver, podem ver aqui o Damsel, tá, pá, que é um filme bastante interessante. Depois tem algumas particularidades e twistzinhos, pá, que eu não vou aqui falar, que é para não spoiler, se bem que para quem vê um bocadinho do trailer vê logo essas cenas com, digamos, monstros ou monstro, que vocês queiram chamar. Está fixe. Aqui o Damsel, podem ver que é fixe. E pronto, pá, a minha semana foi assim, não foi extraordinária, mas pá, é o que há.
Opa, olha, por acaso ia-te perguntar, Luís, aqui a interpretação dela,
Está
se é uma
fixe.
interpretação que consegue, porque eu gosto muito dela, gosto muito da interpretação dela, só que é difícil tirá-la da interpretação do Stranger Things, não é? Porque ela faz ali um papel muito vincado. Consegues do género
desassociá-la da série?
Desassociá-la de alguma forma ou nem por isso?
Opa, esta atriz, muito difícil, assim como não consigo desassociar o Harry Potter, o Daniel Radcliffe do Harry Potter, por muito bom ator que ele seja, pá.
Uhum.
Faz muito bem este papel, mas ela é o Harry Potter, né? Que tu conheces como sendo o Harry Potter, porque foi essa a personagem que eu conheci pela primeira vez e foi essa a personagem que ele interpretou durante vários anos.
Certo.
Ou seja, durante muitos anos ela era associada ao Harry Potter, assim como ela vai ser sempre associada ao Eleven. Para mim, está a perceber? Ela já participou noutros projetos, mas ainda assim faz um papel diferenciado daquilo que faz na série Stranger Things. A personagem não é de todo igual. Pá, tem alguns exageros, digamos assim, na narrativa, mas está. Eu acho que ela teve uma boa prestação. Dentro deste género, teve uma boa prestação.
Ok, pergunto isto porque lá está. Às vezes uma pessoa também quer ver, de alguma forma, pessoas assim um bocadinho diferentes do tipo de registro que nós estamos habituados a vê-los, entendes? Por isso...
Isso é que é o desafio, basicamente.
Sim, claro. E o trabalho deles é esse. Pá,
exatamente.
Ela, enquanto tiver projetos em que ela seja a personagem principal e que tenha uma característica extremamente forte, que ela aqui também é, embora tenha a componente da ação está com ela, não é? Pá, eu não quero estar aqui a desvendar, a spoiler
sim,
o filme,
claro, sim,
mas
claro.
Pá, as cenas de ação, ela que as faz e não sei o quê, ela é tipo uma mulher durona e tudo mais. Enquanto ela estiver associada a projetos assim, em que ela é uma mulher durona e não sei o quê, vai ser um bocadinho difícil desassociar-te de Stranger Things, porque quer queiramos, quer não, ela tinha aquela personagem que tinha poderes paranormais e não sei o quê, conseguia levantar
Exato.
carros e não sei o quê, está a perceber? Ela, para se desassociar, tem que fazer um grande drama, em que não tenha que ter obrigatoriamente uma fisicalidade muito forte, está a perceber? Não tem que ser uma mulher forte fisicamente, mas pronto,
Sim, aqui
do meu ponto de
rapidamente
vista.
consegue-se perceber neste Denzel, perdão, que pronto, ela está ali, luta, uma espada, não sei o que, de certeza
não sei o quê,
que tem que estar ali à porrada com qualquer coisa, ou contra alguém, ou seja lá o que for. Portanto, claro, percebo, percebo, sim. Eu às vezes questiono isto porque lá está, às vezes acho que há atores que se calhar não receberam ainda a grande oportunidade deles, e às vezes está simplesmente a um filme de distância, não é? Depois daquele filme, tu se calhar não consegues olhar para aquele ator da mesma forma depois dele fazer, e normalmente grande parte dos papéis que esses atores fazem normalmente costumam ser dramáticos, costuma ser assim um
Pá,
papel dramático.
eu acho que ela, daquilo que já vimos em Stranger Things, ela tem uma capacidade dramática muito grande. Tá
Sim.
percebendo? Eu, no que diz respeito ao método de representação, eu não duvido que ela é uma atriz excepcional, nem coisa que se pareça. Porque, pá, embora o Stranger Things seja uma fantasia com cenas fantásticas, né, e tudo mais, e que ela seja uma personagem com umas habilidades fora do extra-humanas, ela tem cenas muito dramáticas e que ela representa bastante bem. Ou seja, se fosse um drama familiar em que ela fosse uma das personagens, eu não tenho dúvida alguma que ela fizesse um bom papel. Só que lá está, ainda não o fez, e ela certamente, quando deixar estes papéis ligeiramente mais blockbuster e mais infantis, que temos que admitir que o Stranger Things tem uma premissa bastante mais infantil, quando ela deixar isso, ela vai ser uma atriz, pá, similar a muitas atrizes espetaculares que a gente vê por aí.
Sim,
Por isso é
acredito
só
que sim.
uma questão de tempo, na minha opinião.
Ok, boa. Ora bem, da minha parte, há bocado estava eu a fazer teaser, não é? Aqui de uma
Do
situação, porque
musical.
falamos em musical e tal, e não sei o quê. Isto porquê? Isto porque surgiu aqui no ano de 2024 ou 2023, acho que este filme já estreou em 2024, um filme que eu vi há muitos, muitos anos atrás e que gostei bastante, que é um filme que na altura, é um filme de 2004, portanto este filme foi feito 20 anos depois, é um filme que até tem uma atriz que, enfim, depois perdeu-se aqui um bocado, eu acho que ela até recentemente fez aqui um outro filme que eu também meti assim na calha, que pode ser que veja, e estou aqui a falar da atriz Lindsay Lohan, ok? Uhum. Ela fez há muitos, muitos anos atrás um filme que eu gostei muito, que se chamava Mean Girls. Ok, um filme que até tinha na altura a Rachel McAdams, que fazia assim o papel de
a bitchy friend, não é?
É, exatamente, exatamente, de antagonista, digamos assim, daqui da coisa. Enfim, num high school, ou sei lá como é que se chamam os Estados Unidos, não é um college ou high school,
secundário.
É tipo isso, sim. Em que, portanto, como o nome diz, Mean Girls, não é? Portanto, ou seja, sim, todas faziam parte de um grupo e não lhe aceitaram a ela e não sei o quê. Pronto, enfim, depois tem a história toda que eu gostei bastante deste filme. Isto já, enfim, 2004, este filme já tem já 20 anos. Entretanto, fizeram este ano, acho que até uma das produtoras foi a Tina Fey. A Tina Fey foi uma das produtoras deste remake, Mean Girls, né? Deste remake, ok?
Mas tu viste qual?
Qual é? Vamos calma que eu...
Vamos, ah, pá, se já tivesse dito e que eu não tivesse percebido.
Não, eu vi o Mean Girls de 2004, nessa altura, ok? Pronto.
Uhum.
Okay. E gostei bastante, por tudo mais. Entretanto, surgiu aqui um Mean Girls de 2024. E eu, certo, então, vou ver, porque se eu gostei tanto do primeiro, pronto. E então, começo a ver o filme e tem lá uma cena musical. Começa literalmente, praticamente, com uma cena musical. E eu... Está bem, decidiram fazer isto. Como é um filme que também tem assim aspectos de comédia, eu olho, quiseram brincar aqui, fizeram comédia com isto e tal, pronto. Entretanto, pumba, pronto, a primeira cena, ok, depois começa a história e tal, nananana, mais uma rapariga que chega à escola, e depois, é a história sempre a mesma, mas eu gosto deste tipo de histórias e ver para onde é que isto vai dar. A seguir, estou na cantina, começam a cantar e a dançar todos outra vez, e eu, oi, mal. Mas o que veio a ser isto, afinal?
Era um musical, eu não sabia.
Eu não fazia a mínima ideia e isto é um musical. É literalmente musical mesmo.
Okay, não, eu acho que não é Mean mesmo... Não devia ser Mean Girls, devia ser Mean Musical.
Não sei. Ou então Mean Girls Musical, se não sei.
Se calhar.
O que é certo é que isto é literalmente um musical. E eu... Obviamente, fiquei-me por aí, que eu disse, não vou perder o meu tempo e não segui mais. Abortei logo aqui a situação. A questão aqui é que depois, em conversa com a minha irmã, aparentemente o Mean Girls sempre foi um musical. Eu não sabia. Okay? Aparentemente, antes de 2004, acho eu, posso estar aqui completamente equivocado, das duas uma. Ou antes de 2004 existia um musical e depois fizeram um filme, normal, digamos assim, ou então depois de 2004 fizeram um musical, esse que esteve, não é na Broadway, mas pronto, teve em alguns espaços bastante famosos e tudo mais, e agora decidiram adaptar para filme esse musical. Portanto, na realidade, esta adaptação é do musical. Portanto, foi por isso que eu não gostei, pá, enfim, foi para esquecer. Que na realidade eu, pá, enfim, pronto. Isto é só um à parte que eu confesso que nem sequer em nenhum momento estava a pensar mencionar este filme aqui no podcast, porque não gostei tanto que foi do género. Eu nem sequer vou falar disto. Enfim, entretanto, e pronto, abortei, como vos disse, fiquei por aqui.
Viste que é 5 minutos?
É pá, vi.
Até começar a segunda música.
10 minutos, talvez, a começar a segunda música. Começou a segunda música e eu, mas agora vai ser sempre isto? E depois fui ao IMDb. E ali nas categorias musical, e eu nem penso, pelo amor de Deus, parei, nunca mais vou pegar nesta porcaria, porque pá, não, enfim, musicais não é uma coisa que eu gosto. Entretanto, comecei aqui a ver uma série. Eu vou falar de três coisas, mas duas coisas antes, este Mean Girls. E aqui o que eu vou falar a seguir são coisas que eu sinceramente não sei se... O Mean Girls não vou continuar a ver, sem sombra de dúvida. Mas isto que eu vou falar a seguir eu estou um bocado em dúvida. Ok? Pronto. E passo a explicar. Série nova, Netflix, meu Deus, uma série, aquela propaganda toda e marketing que atiram para cima das séries, que quando chegam parecem que são a última bolacha do pacote e mais não sei o quê. E estou aqui a falar da série da Netflix que toda a gente de certeza já viu, porque é uma série que passa aí nas publicidades e sei lá mais o quê, right? Que é a série que se chama Three Body Problem.
Uhum.
Certeza toda a gente já ouviu falar da
série. Sim, já andou aí nas bocas do povo.
Opa, o problema é que eu fiz como sempre faço. Vejo três episódios e vejo se gosto desta porcaria. E eu confesso que não sei se vou continuar a ver isto, ok? Porque esta série tem um ponto de... Eu acho que eles não sabem muito bem o que é que querem fazer com esta série, sinceramente. O primeiro episódio é uma coisa, muito misterioso e tal, e estão a acontecer coisas, tu, oh meu Deus, o que é que está a acontecer? E enfim, uma coisa assim, todas maradas, científicas, físicas, e não sei o quê e tal, e tu, oh, que espetáculo, o que é que poderá ser e tal. Segundo episódio, ah, de onde é que isto veio? Uma cena qualquer que vem não sei de onde, e depois já estão a ver outras coisas... Enfim, eu acho que isto é um conjunto de montes de coisas que depois, entretanto, vão se juntar no final para mostrar que é XPTO. E no terceiro episódio, supostamente, é outra terceira coisa. Ok? Afinal, não. Esquece tudo isso. Afinal, eles estão a tentar fazer e contactar e mais não sei o quê. Isto é muita confusão desnecessária. Ok? Então, tem aqui uma catrafada de atores conhecidos e que eu gosto até bastante. Tem aqui o nosso amigo, o que fazia, o que era amigo do Jon Snow, o John Bradley. O que era amigo do Jon Snow foi para morar com ele e não sei o quê. Pronto, esse. Tem esse, tem depois mais outros atores que, enfim, de vista uma pessoa conhece bastante bem. Pá, mas eu não estou a gostar muito disto. Eu se vir isto vai ser tipo um episódio por semana. Porque tipo, não estou a gostar muito. Isto são 8 episódios, vou demorar 3 meses a ver isto. Porque já não estou, não é nada, não me puxa nada. Não me puxa nada. É uma espécie de Black Mirror com mais não sei o quê. Com mais, eu acho que eles não sabem o que querem nesta série, sinceramente. Porque depois eu venho aqui ao IMDb e diz aventura, drama, fantasia. É mesmo isso, é uma aventura, mas tem drama também e depois tem fantasia. Ah, eles não sabem muito bem o que querem desta série, sinceramente.
Pergunta que te faço. Eu já tinha visto, por acaso, aí alguns, por isso é que eu disse que está nas bocas do povo, e estão a prometer isto como se fosse um próximo Game of Thrones. É isso? Não pode.
Então, assim, se é o próximo Game of Thrones, começaram mal.
Pois é, isso.
Acho que isto é dos mesmos criadores de Game of Thrones.
Dos mesmos criadores, é isso.
Então, olha, então, assim, é diferente. Eu acho que eles beberam aquela cerveja do Game of Thrones e estão todos bêbados a fazer este script para isto, porque eu não vejo aqui nada de interessante nesta porcaria deste... É assim, atenção. Isto também podem ser os primeiros episódios, que é uma confusão, não percebes nada, e depois tens de continuar. Mas, pelo amor de Deus, eu vou em 3 episódios, já gastei com esta série quase 3 horas, que cada episódio é quase uma hora. Uhum. Okay, pelo menos o primeiro episódio é para ir uma hora. Pelo amor de Deus! Tipo, gastar uma hora e depois no final perguntas, olha, então, o que é que se trata? Não faço a mínima ideia. Não sei, porque agora estou não sei o quê, a fantasia, e não percebes nada. Quer dizer, eu não gosto de ver uma coisa que não perceba muito. Eu quero uma linha mais ou menos condutora. Entendes? Portanto, não sei, é como eu disse, pode ser que continue a ver isto, mas eu quis só mencionar, porque está aí nas bocas do mundo, toda a gente, como se fosse a última bolacha de pacote.
Pois era isso que eu estava a perguntar.
Não acho nada. É assim, ou tu perdes um dia inteiro só para ver isto e depois dizes, pronto, já vi, acabou, estás a ver? Ou então, é como eu estou a dizer, vês um episódio, depois para a semana vês outro, e tal, porque não é uma série daquelas que te putes para ver, estás a ver? Por exemplo, enfim, claro que é uma coisa completamente à parte, mas tipo Jack Ryan, vês um episódio e tipo, que série boa, man, fogo, quero já ver o próximo episódio, e não sei o que e tal, e não sei o que, ficas ali. Esta não, ainda vês o primeiro episódio, não percebes nada, vês o segundo, diz assim, o que é que eu estou vendo? Nem sei o que
pior.
Eu vi estes três episódios em 3 dias, ok? Porque disse, não, isto é muito denso, não percebo nada do que é que está a acontecer, depois amanhã vejo o próximo. E assim, sinceramente, pá, olha, confesso, não estou a gostar e, sinceramente, vou passar um por semana e, se me der na telha, um por mês, sei lá, não sei. Porque, na realidade, eu não vejo aqui...
Potencial.
Pode ser que entretanto mude, mas opá, não sei, não vejo grande potencial. Entretanto, vou passar aqui para uma série e dois filmes, muito rapidamente também, que não são assim coisas excepcionais. Passo primeiro pela série, uma série que portanto esteve aí também relativamente nas bocas, estreou aqui no início de março, e esteve mais nas bocas do mundo porque eu sei que o Lázaro gosta sobretudo dos trabalhos deste realizador. Estou aqui a falar de Guy Ritchie. O Guy Ritchie tem muitos projetos, fez alguns filmes, etc. E tem uma particularidade, a forma como ele tem os próprios planos, realiza, de câmaras, a forma como ele realiza, que como o Lázaro referiu bem. E há aqui acho que é um filme que é mesmo dele, se não estou em erro, que se chama, Lázaro, tu de certeza que viste o filme The Gentleman, certo? Sim, do Guy Ritchie.
Sim.
Pronto.
Eu gostei imenso do filme.
Agora surgiu a série, sim, chamada The Gentleman.
Sim. Ainda não vi, pronto. Ainda andei a vista de hoje.
E eu vi esta série, confesso que não morri de amores. Tenho a mesma visão do que o filme... só que o problema é que se centra aqui numa família, única e exclusivamente numa família. Só que, como é que eu ia dizer? Nunca chega a ser o tipo de série que eu quero ver. Ou seja, nunca chega a ser visceral como eu quero que seja, nunca chega a ser secreta como eu quero que seja. Parece que é tudo feito pelas metades. Okay? Ou seja, e então isto... tem um potencial, e mostra às vezes em alguns episódios, assim, bastante potencial, e na realidade eu não consegui ver esse grande potencial. Eu não sei se ele está aqui a preparar uma segunda temporada desta série, porque tem possibilidade de haver uma segunda temporada, mas soube-me a pouco. Foi uma série que me soube a pouco. E tem atores... muito bons, o Theo James, por exemplo, e uma atriz que está muito boa no papel em que ela faz, que é a Kaia Scodelario, acho que é assim o nome dela, que faz aqui o papel de Suzy Glass, que está bastante interessante. E depois há aqui enfim, quem olhar muitas vezes vê aqui no póster um indivíduo vestido de frango ou sei lá o quê. E depois isto tem uma particularidade, portanto num dos episódios nós percebemos o motivo pelo qual ele está vestido dessa forma e tudo mais. Enfim, nunca chegou a ser algo mesmo a fundo como eu queria. E normalmente o Guy Ritchie costuma ser um indivíduo que, pá, quando faz as coisas, os trabalhos dele são assim trabalhos fortes. Mas aqui...
Mas já viste tudo então?
Faltou. Sim, já vi tudo. Já vi a temporada inteira. Acaba de uma forma interessante. É por isso que eu disse que há a possibilidade de uma segunda temporada. E talvez eu possa estar aqui a trabalhar numa segunda temporada, não sei. Mas soube-me a pouco. Sinceramente, soube bastante a pouco. Gostaria que isto fosse um projeto um bocadinho mais forte, sinceramente.
Mais pronto, ambicioso, pá. Era isso.
É, se calhar.
Mas tu viste o filme...
Eu vi, e o filme é mil vezes melhor que isto.
Pois, eu adorei o filme e estava muito curioso por causa da série. Agora
o
não
filme
sei.
É fantástico, mas também assim, não esquecer que o filme tem um ator, enfim, que é muito bom.
Não tenho um, não tenho uma data deles que são bastante
pesados. All right.
Matthew McConaughey.
Exatamente, artista formidável. E nesse filme está formidável. Aqui... e mesmo o ator principal aqui nesta série, não consegue ser... estás a ver aquela pessoa que tu olhas, ele está a ser mau, e tu, tadinho de ti. Percebes? Quer dizer, não
podes como par de estalos.
Ursinho a tentar ser um ursinho pardo, mas na realidade é um panda. Estás a ver?
É um teddy bear.
Exato.
É um teddy bear.
É por aí, estás a ver? Ou seja, tu, pá, não... Enfim, não...
Yeah, não
é eu para cá estava curioso para esta série, então, se eu desse isso...
Pá, é assim, vamos lá ver. É uma série que entretém e tudo mais, mas também, confesso, vi esta série um episódio por dia.
Ok.
Não tive pachorra para ver dois episódios, porque não puxa, não puxa para ver dois episódios. Um episódio por dia e tal, vai-se vendo devagarito e tal, com calma. Mas não é uma série extraordinária, não é, de todo. Não achei, não achei. Olha, para você, eu vi a segunda. Eu se me dissesse, olha, ver The Gentleman ou ver aqui o Mr. and Mrs. Smith a segunda vez, via Mr. and Mrs. Smith a segunda vez, ok?
Pois.
Por isso, pronto, não é de todo uma série formidável. Entretanto, vou passar aqui para dois filmes. Um filme que vi porque, meu Deus, este filme já é antiquíssimo, é um filme que muita gente fala, um filme mítico. E um filme que mete aqui um ator que nós também provavelmente iremos falar dele ainda neste podcast. Estou aqui a falar de um filme que já tem os seus 31 anos, ok? 1993, que tem o senhor Bill Murray no papel principal. Estou aqui a falar de um filme, não sei se vocês já viram ou não, chamado Groundhog Day. Não, vocês já viram este filme?
Não sei qual é que é. Pá, esse filme é muito antigo, não tenho a certeza se já ouvi. É aquele do loop, não é?
Já sei
qual é que é.
Pronto, mas este filme
nunca vi também. Este filme, nunca vi o filme.
Sem falar muito em spoilers, porque pronto, tem 31 anos, mas mesmo assim há spoilers para este filme. Este filme é efetivamente aqui uma interpretação do Bill Murray, que é uma interpretação interessante, não é fascinante, a interpretação dele, pelo menos numa parte inicial, não é fascinante, mas também é um bocadinho o papel que ele está a fazer, portanto o papel daquela personagem. E depois tem a Andy McDowell, que é, enfim, uma mulher lindíssima neste filme, e faz aqui um papel que enquadra também bastante neste filme. Há outras personagens que aparecem, mas não são assim nada de papéis muito, muito principais. Do que é que se trata esse filme? Para quem tem alguma curiosidade, eu vou tentar dizer estas coisas sem spoilers. Groundhog Day é um dia que se celebra numa cidadezinha pequena nos Estados Unidos, onde Groundhog é o nome tipo de uma marmota. E então eles celebram lá um dia onde agarram numa marmota e não sei de que forma, mas a marmota vai prever, portanto é um dia 2 de fevereiro, se não estou em erro, 2 de fevereiro, a marmota vai prever se a primavera vai entrar logo imediatamente ou se ainda vão ter mais inverno, não é? Portanto eles estão no inverno e então
chuva.
Vão perceber, ok, vai continuar a nevar, não vai, etc. E supostamente a marmota adivinha, não é? Aquela marmota que adivinha e tal, pronto. É uma tradição daquela cidade, já de muitos
que
anos.
Que ainda fazem, então, acho eu.
Que devem fazer, é provável que ainda façam.
É, okay? Tipo, é tipo quando há os jogos da bola das seleções, também tens o polvo, tens a vaca, tens...
Não, mas, aqui, mas é diferente isto.
O animal que adivinha.
Porque, pronto, enfim, acaba por ser uma tradição um bocadinho mais cultural e mais... Tem mais tempo e tudo mais. Mas pronto. Então, este ator, ou melhor, esta personagem, que faz aqui um papel de um repórter do tempo, um meteorologista, okay, que apresenta o tempo no telejornal e tudo mais, todos os anos vai lá, assim um bocadinho, ah pronto, chegou a altura, né? Vamos lá então, toca fazer este dia, sou eu que tenho que fazer a cobertura desta porcaria, desta estupidez, não é? Pronto, vamos lá, pronto. E ele acaba por fazer todos os anos, e não sei o quê, os colegas até, portanto, é um bocadinho alvo de chacota e tudo mais, e entretanto, portanto, ele vai fazer a cobertura nisto na cidade. Vai fazer a cobertura e tal, corre bem, não sei quantos. Tem uma produtora nova que é então a tal Andy McDowell, e tem o cameraman que é aqui o Chris Elliott, portanto que quem não conhecer muito bem, olhando para a cara dele, de certeza que já o viu em outros filmes. E então pronto, eles vão fazer a cobertura, fazem a tal cobertura e tal, não sei das quantas e pronto. Depois, entretanto, está uma neve do caraças, um nevão, eles não conseguem sair da cidade e tudo mais, pronto, acabam por ficar lá. E depois, não sendo spoiler, portanto, acaba por ocorrer aqui um fenómeno que faz o Bill Murray acabar por ser o único elemento que, e isto estou a tentar mesmo não ser spoiler, é o único elemento que acaba por ter uma percepção diferente de toda a gente. ok? Pronto. Ele acaba por ter uma percepção bastante diferente de toda a gente. Toda a gente está tipo, ah, e tal, não sei o quê, estamos aqui neste dia, blá, 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 blá. E ele acaba por ter uma interpretação e uma coisa diz, isto, há qualquer coisa aqui estranha. Não sei o que é que se passa, mas há qualquer coisa estranha. Pronto. E nos primeiros momentos do filme, nós acabamos por também perceber imediatamente, oi, isto está a acontecer, é blá, então o que é que está a acontecer aqui? Pronto, enfim. E o filme desenrola-se, e o mais engraçado é ver a forma como as pessoas reagem e como ele reage, ok? E como ele arranja formas interessantes de reagir sempre de maneiras diferentes e assim. Portanto, é bastante interessante. Portanto, ele acaba por fazer imensas experiências, aqui tendo em conta esta situação que ele está a passar, imensas experiências, desde o positivo ao negativo, portanto, enfim, faz imensa coisa. E é muito engraçado vê-lo nestas várias interpretações, porque aqui é que acabamos por ver um ator a fazer aqui vários papéis e a ter vários papéis e tudo mais. E essa é a parte engraçada do filme. É um filme que acho que vale a pena ver, sinceramente, sobretudo para nós amantes de cinema. Portanto, são coisas que pá, eu aconselho, sem sombra de dúvida, ok? Enfim, pronto, depois o final é o final, pronto, isso depois terão que ver o filme para perceber, mas é muito engraçado, tem momentos de comédia engraçados, que mesmo após 31 anos ainda têm piada, por isso é super, super, super aconselhado. E, sem sombra de dúvida, parabéns, está aqui o Bill Murray por fazer um papel muito, 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 muito interessante, sinceramente. E, por fim, eu disse que ia falar de dois filmes, portanto, vou falar aqui de um segundo filme. Um segundo filme que já me suscitou imensa curiosidade na altura que estávamos a falar dos filmes dos Oscars, porque este é um filme que também estava nomeado. Acabou por não ganhar na categoria dele, mas é o filme que estava nomeado. Na altura eu até mencionei e disse, este filme eu tenho curiosidade e vou é de vê-lo, portanto, aqui nos próximos dias. E foi isso que aconteceu. Portanto, estou aqui a falar do candidato aos Oscars para melhor filme estrangeiro, que vem do Japão. Um filme que se chama Perfect Days, portanto, Dias Perfeitos, ou algo nesse sentido. É um filme de 2 horas, que é um filme japonês, portanto, nós já sabemos perfeitamente que a nível cultural, a cultura do Japão é bastante diferente da cultura dos Estados Unidos, europeia, portanto, enfim, é muito diferente, mesmo a nível asiático, portanto, é uma cultura também que se diferencia. Portanto, há cultura, se calhar, coreana, chinesa, portanto, enfim, que se calhar nós conhecemos mais, porque são, se calhar, mais representativas a nível cinematográfico, mas existe também aqui uma cultura japonesa que é muito diferenciada. A forma como eles olham em relação ao trabalho, à família, ao futuro, portanto, a tudo isso. E aquilo que nós vemos é, nós, digamos que neste filme, nós acompanhamos a vida de um homem que tem como trabalho, portanto, ele faz parte da limpeza de casas de banho da cidade de Tóquio, e então ele, portanto, é a pessoa que vai limpar as casas de banho, várias casas de banho públicas, portanto, que ele tem, digamos assim, um percurso para fazer nessas casas de banho e limpar as casas de banho. Portanto, tanto lado masculino, feminino, depois algumas casas de banho que têm sempre ali aquela parte para pessoas com mobilidade reduzida, não é? Não se pode dizer outra palavra, entretanto.
Que é deficiência?
Sim, isso, não, é, não se pode dizer. E então...
não percebi.
Mas é interessante ver efetivamente o cotidiano desta pessoa. Ele é uma pessoa que vive sozinha, tem alguns hobbies, tem algumas coisas que ele gosta de fazer, mas acima de tudo aquilo que nós vemos é isso. Ou seja, nós vemos um conjunto de dias, portanto não somente um dia, mas vemos um conjunto de dias da vida deste homem. Este filme tem pouquíssimas legendas, porque na realidade a maior parte do filme é só absorver toda a informação visual que nós estamos a ver, ok? É um filme lindíssimo, compreendemos perfeitamente o motivo pelo qual foi nomeado. Tem aqui momentos de emoção que para nós podem não ser muito fortes, mas que na realidade são para uma cultura totalmente diferenciada da nossa. E eu acho que o Luís vai saber isso, porque o Luís viu este filme. Tu viste, Luís, o Past Lives e gostaste imenso desse filme. E esse filme, digamos que, imagina o Past Lives, mas sem 95% do diálogo. Ok? Claro que sim. Não seria o mesmo filme, obviamente.
Claro,
não?
Claro, mas estou a compreender o que queres dizer.
Mas a nível da filmagem, a nível do ritmo do filme, é um ritmo calmo, é um ritmo que tu vês
mesmo,
imagens...
Mesmo a narrativa é diferente.
Sim, exatamente. Ou seja, e aqui é mais ou menos isso, percebes? Tu estás a ver um senhor que está a ir limpar casas de banho. E tu vês tudo, vês pessoas que respeitam, pessoas que não respeitam, pessoas que olham para ele de baixo, pessoas que olham para ele e dizem uau, que trabalho que o senhor está a fazer e tal, que respeitam bastante aquele trabalho. Que, enfim, portanto, ele faz o trabalho com rigor, é exímia, portanto, ele tem gosto naquilo que está a fazer. Portanto, para ele é um trabalho sério, que tem importância da mesma forma como todos os outros. E isso é que é interessante ver, e se calhar muda-nos também um bocadinho a nossa perspectiva, que o filme chama-se Perfect Days, e tu consegues perceber o nível de felicidade que este indivíduo tem, e que se calhar pessoas que têm alguns trabalhos mais sonantes e sabe-se lá o quê, não têm metade da felicidade que este indivíduo tem. E isso é que é interessante ver, e visualmente o filme está extraordinário. Okay? Portanto, desde os planos, a música que é escolhida aqui, particularidades de música muito interessantes e diferentes daquilo que nós achamos que vamos ouvir, por uma particularidade que depois não vou mencionar, porque considero que seja spoiler, mas que depois entanto conseguimos perceber. Muito, muito interessante. Mesmo a interação que ele tem com outras pessoas, ou outras pessoas têm com ele. Portanto, é tudo muito leve, muito simples, mas que tem uma complexidade bastante interessante, porque muitas vezes nós vemos essa complexidade nas imagens que nos são transmitidas e não, portanto, em tudo o resto, ok? Portanto, belíssimo, um filme muito, muito bom. Na altura eu lembro-me de ler algumas reviews que mencionavam que este filme era um forte candidato nesta categoria, mas que também compreendiam que se não ganhasse o The Sound of Silence, The Sound of Silence, é assim que se chama? Não, como é que é?
Não, The Zone of Interest.
The Zone of Interest, esqueçam-me. Estava a confundir com The Sound of não sei o quê, que já foi há não sei quanto tempo. The Zone of Interest, assim é que é, que acabou por ganhar, portanto, o The Zone of Interest acabou por ganhar, portanto, nesta categoria. Que pronto, claro, The Zone of Interest é um filme muito diferente nesse sentido. Mas enfim, eu aconselho, portanto, Perfect Days, um filme japonês que está belíssimo, 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 belíssimo. É mesmo muito, muito, muito aconselhado. Portanto, foi o que de melhor eu vi esta semana, sem sombra de dúvida. Enfim, deixa-nos muito, diminui-nos o ritmo cardíaco a 3000%, gente. Vocês acabam de ver este filme com um ritmo cardíaco muito baixo comparativamente, se calhar, ao dia de stress que tiveram, ou seja lá o que foi. Porque, enfim, nós acabamos por ver algo muito belo, ok? Portanto, ali. Okay. Portanto, é um filme extraordinário, vale super, super, super a pena. E pronto, enfim, dei aqui uma catrafada de títulos, coisas que não aconselho e coisas que aconselho e tudo mais. Para os mais esquecidos, gente, está tudo na descrição do podcast, não tenho que decorar nada, nem voltar atrás. Tudo na descrição do podcast, das coisas que, entretanto, nós vamos falando aqui. Entretanto, para além disso tudo, pá, apesar do tempo ter sido um tempo mais quente esta semana, portanto, nós voltamos aqui ao inverno, aqui com o filme que vimos para a review. Portanto, vamos então para o nosso próximo segmento, o segmento da nossa review Ghostbusters Frozen Empire.
I've been waiting 40 years for this. They called themselves Ghostbusters. According to these hacks, they saved the world. No eyewitnesses. And who is found to carry the torch? Descendants of Egon Spengler. You have a miner hanging out the side of a moving vehicle.
firing a laser gun indiscriminately.
It has a proton pack.
It's completely safe.
I wouldn't say completely safe.
The Ghostbusters are finished.
Right. Well, overruled.
Sustained.
Thank you.
You the weird guy who buys strange old things?
Correct on both counts.
Buddy, you just hit the jackpot.
What is it?
Better question is, what's inside of it?
The parables tell of an unimaginable evil commanding an army of ghosts. With the power to kill by fear itself.
Like, literally scared to death?
We might be looking at a second Ice Age.
We're gonna need all the help we can get.
Let's get to work.
Can I be of any help?
Melnitz in uniform! Yeah!
Ghostbusters Frozen Empire foi o filme que decidimos falar aqui esta semana. É um filme que vem aqui um pouco na continuação do filme que saiu há uns 2, 3 anos, diria, mais coisa menos coisa, o Ghostbusters Afterlife, não é? Que foi um filme até que na altura não teve grande sucesso nas bilheteiras e etc. Mas depois quando foi para os vídeos on demand, quando foi para os streamings, acabou por ter aqui um sucesso até mais elevado e as pessoas disseram, epá, este filme até foi um filme bastante interessante. Inclusive nós, portanto, acabamos por falar deste filme nas coisas que andamos a ver, porque ficamos muito surpreendidos na positiva relativamente a este filme. Atores novos, jovens, que foram adicionados aqui a este filme. Portanto, uma turma nova, digamos assim, aqui neste Ghostbusters. Lázaro, começo por ti, aqui na review. Teremos também o próximo segmento de spoilers, mas aqui no segmento de review, portanto, falamos muito bem do Ghostbusters Afterlife. Relativamente a este Frozen Empire, o mesmo sentimento, pior, melhor, o que é que achaste?
Diria que se calhar o mesmo sentimento. Apesar de já saber mais ou menos com o que é contar, porque já tivemos uma pequena introdução das coisas, foi bonito de ver tipo, as personagens que estavam no primeiro filme transitarem para este, de uma forma ligeiramente diferente do que estamos a contar, não é? Algumas delas se calhar um bocadinho mais acessórias, mas na mesma enraizadas com a história. Promessas que foram feitas no primeiro filme, tem graça que, se não estou em erro, acho que durante esta semana esteve a dar esse filme e eu acabei por apanhar a parte final do filme.
Primeiro então, referes-te mesmo
não, a este nova saga,
a nova geração,
o Afterlife
Legacy.
Espera aí, é Legacy ou Afterlife?
O Ghostbusters, o antigo? O anterior?
Não,
o anterior é este filme.
É o Afterlife, sim. Pronto. Eu disse de Legacy porque estava aqui escrito em português, o legado, e pensei que tivesse...
Ok, pronto.
Em português é o legado.
Mas a Afterlife. Também eu pensei que era assim e depois tive que ser corrigido, mas pronto. a realidade é que a história está interessante, está com um misto de misticismo bastante grande. Nesta aqui acho que exploraram bem isso até. Colocaram uma parte de recolha de informação, por assim dizer, tipo, para conseguir juntar todas as pecinhas e por aí fora, para perceber o que é que aí vinha. E isso foi bastante... Há um build-up muito grande, acho eu, nesse aspecto. E esse build-up acho que até está bem feito. Foi engraçado também ver personagens... dos primeiros, quando digo dos primeiros, de 1984, se não estou em erro, essas personagens foi interessante de ver, e num patamar que não estava a contar, honestamente. Depois, o facto de termos as mesmas personagens, mas se calhar aqui uma delas já um bocadinho mais velha, mas na mesma com um sentido de responsabilidade bastante grande, essa miúda, acho que faz, ou seja, dá continuidade ao papel que ela fez no primeiro, e acho que ela dá vida, bastante vida também à história. Efeitos visuais muito bem feitos, partes cómicas muito bem introduzidas, o Paul Rudd é uma personagem do caraças e aqui tipo, tem ali algumas tiradas muito, muito, muito castiças, principalmente quando se quer armar em figura paternal, e isso está muito fixe. Fez-me lembrar a cena dele do Ant-Man com a filha no filme do Ant-Man, e acho que está bem conseguido. Claro que também as outras personagens têm uma interação diferente, mas eu aqui se calhar ressalvo a miúda que faz o papel principal, ressalvo o Paul Rudd também, ressalvo o podcast, porque o podcast tem sempre aquelas as suas tiradas, e principalmente quando de repente puxa de uma marreta, aí cuidado, aí ele é bicho. E depois, uma personagem que eu não estava a contar, que é, por isso é que eu falei na fase inicial do podcast, do Nanjiani, que também tem aqui um papel muito, muito, muito castiço, muito cómico também, e acho que está bem conseguido. Claro que isto, supostamente, este filme tem uma continuidade, se não estou em erro, com o filme de 1974, ou não é o filme, há um guião, este guião supostamente tem uma relação com os guiões de 1984 que foram feitos pelo Ivan Reitman, ou peraí, qual deles é que é o pai e qual é que é o filho, já não tenho certeza, por um dos Reitman, pronto. Tenho uma ligação direta com isso, e também tenho uma ligação direta com uma história que o Dan Aykroyd já tinha criado mais ou menos nessa altura, pronto. Não é tecnicamente original, por assim dizer, porque lá está, tipo, isto tem, já tem uma história já de continuidade, mas a verdade é que acabou por, não é surpreender-me, mas deixou-me bastante bem entretido, bastante animado, que é, não é deixar com calafrios, mas deixou-me bem disposto no que diz respeito aos calafrios que cria em termos de cenas em si. E que é isso que Ghostbusters fazem, é basicamente puxar-te por aquela animosidade de ver as coisas com fantasmas e por aí fora. Por falar em fantasmas, tenho uma data deles novos que eu não estava a contar, e que um deles até é bastante castiço, que não se vê, honestamente, é um fantasma, por isso, e é super, super castiço a forma de como é que ele interage, como é que ele faz as coisas. Mas se calhar mais para a frente, com a parte dos spoilers, podemos falar um bocadinho sobre isso.
Luís, da tua parte, o que é que achaste aqui deste Frozen Empire?
Olha, para mim foi um bocadinho Frozen aqui o Ghostbusters. Confesso que não adorei o filme. Assim, eu também estou a dizer que testei o filme, mas confesso que primeiro estava à espera de melhor, e há coisas que eu não, há coisas que eu gostei muito do primeiro. O primeiro gostei imenso do primeiro, e acho que este aqui não conseguiu alcançar, também porque houve algumas componentes ou algumas características que o primeiro filme teve que este aqui não teve, e são componentes que eu gosto muito, que é a apresentação de personagens, desenvolvimento de personagens, que o primeiro teve de o fazer, porque nós não conhecíamos nenhuma daquelas personagens, e que este aqui não teve essa necessidade, e então começou logo a armar barraco logo desde o início. A cena introdutória eu gostei, aquela contextualização do gelo e de fantasma do gelo e tudo mais. Achei fixe essa contextualização. No entanto, imediatamente a seguir, dá logo outra cena da ação onde aparecem as personagens atuais. Pá, eu não gostei disso. Confesso que não gostei. Não, eu não gostei do ritmo do filme. Achei demasiadas personagens, quiseram mostrar tudo. Fez-me lembrar, infelizmente, o último filme da saga do Jurassic World, em que quiseram juntar tudo e todos no mesmo filme. Aqui foi mais ou menos a mesma coisa. Para mim, agora, tirando esse fator que me desiludiu um bocadinho, confesso que tem cenas excepcionais o filme. Este filme tem, de facto, cenas muito interessantes. Aquelas, as cenas finais são muito, muito boas. No entanto, eu acho que vêm muito tarde. Eu recordo-me quando vi, salvo erro, o Ghostbusters 2, quando eu digo 2 é da primeira geração, vá, digamos assim. Também acontece um incidente, digamos assim, em Nova York, muito mais cedo na narrativa, está a perceber? Então é para dar tempo para as coisas se desenvolverem, isto não. Eu acho que isto aqui andou a engonhar, 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 e depois no fim deu tudo. Confesso que, pá, 40 minutos de filme já me estava a dar o sono. no filme Ghostbusters dava-me a dar o sono. Pá, muitas personagens, eu não compreendo como é que não exploraram mais personagens novas, que neste caso era só o Kumail Nanjiani, era a única, foi o único que teve uma personagem verdadeiramente nova no filme. E como sendo a única personagem nova e que de facto tinha alguma importância na narrativa mais para o fim, podiam ter aproveitado isso para desenvolver a personagem, que era para o gajo não aparecer de repente e tu nem sabes muito bem de onde é que ele vem, o que é que está ali a fazer. O gajo estava com uma fisicalidade que parecia que nem era deste filme, o gajo parecia um bonequinho de fora que puseram ali e depois foram levá-lo outra vez embora, mas pronto. No que diz respeito a cameos que foram aparecendo ao longo do filme, pá, um bocado desnecessários, tenho de confessar. Não era preciso fazer tantos cameos só porque sim. Eu acho que o elenco original mais o Kumail Nanjiani já chegava, só que tinha que desenvolver mais, na minha opinião, a narrativa do Kumail, da história, do background do Kumail Nanjiani. Gostei muito da exploração em torno do artefacto. Toda aquela narrativa, todo aquele build-up, não sei se Lázaro, se era disso que estavas a
referir. Era disso, sim.
O build-up em torno daquilo foi tudo muito bem criado, aquelas cenas do laboratório novo, foi tudo muito bem criado. Só que eu acho que foi tudo muito tarde. Depois aparece lá uma personagem nova, que era uma atriz conhecida nossa, Eric, do Gossip Girl.
Pá, espera aí, do Gossip Girl, qual delas é que estás a falar?
Depois falámos, se calhar, nos spoilers. Okay, eu disse isto a dica ao Eric, porque ele sabe o que é que eu estou a falar. Pá, eu não morri de amores, confesso. Pá, houve, para mim houve muita informação inexplorada. É mais isso, ou seja, se quisessem colocar tanta coisa, tinham de dar mais tempo para mim. Porque eu gosto, pá, é uma das coisas que eu gosto dos filmes do Steven Spielberg, por exemplo. Os filmes do Steven Spielberg têm sempre para aí meia hora só para introdução das personagens, seja que filme for. Jurassic Park, Jurassic World, o segundo filme da saga Jurassic Park original, também tem uma catrafada de tempo para introduzir para um novo filme. Este não, começa logo ali com cheio de personagens vindas de outros filmes, ou de outros filmes, mais personagens novas. Pá, não adorei. Não detestei o filme, pá. A parte final gostei muito. Toda aquela... Pá, a componente final está fixe. Pá, a prestação do Kumail Nanjiani, como, do meu ponto de vista, estou a falar só a minha percepção, como aquela componente de ele fazer aquela porcaria não foi tão explorada. Pá, achei aquilo um bocado tipo Dragon Ball agora, está a ver? Pá, para mim não me deu tempo para entranhar bem algumas das novas componentes, mas no que diz respeito ao artefacto e toda a exploração em volta disso, acho que foi muito bem criado. Foi pena não terem feito isso um bocadinho mais cedo e se calhar uma abordagem um bocadinho mais adulta, e não tão não é infantil, mas tão superficial. Por falar em abordagens, pá, algumas componentes cómicas, pá, não achei tanta piada. Tinha cenas cómicas muito engraçadas, mas tinha algumas cenas que eu achei que a intenção era criar ali momentos de comic relief, principalmente com o filme, com a personagem interpretada pelo Finn Wolfhard, o do Stranger Things. E eu não me ri daquilo, não achei assim muita piada, mas pronto, olha, se calhar depois exploramos o resto, porque de resto, pá, as outras personagens, principalmente aquelas do primeiro do filme anterior, do Afterlife, pá, eu gosto muito daquelas personagens do Paul Rudd, pá, é muito engraçado aquele ator, é muito engraçado. E mesmo a miúda McKenna Grace, com uma prestação bastante mais destacada neste primeiro filme, neste segundo filme, se bem que aquela questão dela não poder ser e ser, aquele drama todo em volta daquilo, pá, era desnecessário. Só bem encher chouriço aquela merda, mas pronto. Mas pronto, qualquer das formas, depois podemos explorar mais um bocadinho. Sei que a minha review é mais ou menos esta, mas depois falámos mais nos spoilers.
Opa, eu confesso que gostei, porque eu acho que tu, Luís, tu estavas com umas expectativas muito altas. Já no passado nós tínhamos falado e nós tínhamos dito.
Eu sei.
Tu estavas com umas expectativas muito elevadas para este Ghostbusters. É engraçado que no filme anterior, no Afterlife, tu não estavas com expectativas nenhumas. Zero. Nada. Ah, fizeram um novo. Está bem, ok. Pronto. E viste e foi tipo, ei, este filme espetacular, fogo no zagueiro. E este eu acho que ias com as expectativas muito lá em cima e decepcionaste. Foi por isso que eu não fui com nenhuma expectativa. Eu fui com expectativas muito, muito, muito lá em baixo, no sentido de, pá, eu não vou com expectativas nenhuma.
São coisas que eu não posso evitar.
Claro que podes.
Vou para lá triste.
Mas não vais à espera de ver uma coisa excepcional. Porque depois, normalmente, quando nós vamos com umas expectativas muito altas, depois, entretanto, criticamos e damos mais crítica a tudo, estás a ver? E estamos muito atentos. Ah, esta parte não gostei. Ah, aquilo não é. Aquilo podia ser melhor. Ah, aquilo não sei o que. Na realidade, se tu te afastares um bocado, olhas e dizes, ah, está um bom filme. Tipo, não há nada mais. Portanto,
as pessoas com quem eu fui gostaram muito do filme.
Opa, eu pessoalmente, eu gostei imenso do filme, porque foi com expectativas muito em baixo. E achei sinceramente que foi um filme extremamente, olha, é um filme que se encaixa completamente naquilo que nós passamos a dever, que é um filme entretenedor, ok? É um filme extremamente de entretenimento puro, de tu ires ao cinema e naquelas duas horas estás ali, opa, relaxado a ver o filme e tal, e não sei o quê. E eu acho, no meu ponto de vista, que é uma coisa, pá, neste filme pelo menos foi extremamente interessante. Eu, a meio do filme, ou quase no final do filme, eu disse assim, fogo, é difícil fazer uma coisa assim? Tipo, porquê? Porque há montes de filmes que estão aí, que uma pessoa vê, perde o seu tempo a ver a porcaria do filme, tipo, maioritariamente aqueles filmes todos da Netflix, de Red Notice e o Wreck-It
Ralph, que se inventam.
Que para mim são uma
ali.
Perda de tempo, ok? São uma perda de tempo completamente. E este aqui, no meu ponto de vista, foi muito consistente e com cenas extremamente... os comic reliefs foram com um tempo muito bem feito, ok?
Bem,
foi excepcional? Não foi. A história foi excepcional? Não foi. Ok, não é extraordinária, há lacunas na história e tudo mais. Só que lá está, mais uma vez. Eu ia com expectativas extremamente baixas. Extremamente baixas. E isso foi o que proporcionou eu realmente gostar deste filme. Porque confesso também que se fosse para este filme com expectativas altas, eu não ia gostar. Eu ia dizer, ah, faltou isto, faltou aquilo, não sei o quê. Teria se calhar uma review muito idêntica à que tu tiveste, Luís. E eu acho que gostei muito nesse aspecto. Gostei do fator da nostalgia, porque há sempre nostalgia nisto, portanto, quando, enfim, eles estão naquele quartel, não é? Portanto, o carro, portanto, todas essas coisas são nostálgicas de Ghostbusters, para quem viu os dois iniciais, e é sempre extremamente interessante. Confesso também que, um bocadinho como tu, Luís, não achei que aqui o Finn, o Wolfhard, fosse brilhante, porque não o foi, mas também lá está, é assim, teres o Finn, o Wolfhard, teres o Paul Rudd, teres o Kumail Nanjiani, ou seja, é muita gente para comic relief, portanto é normal que tivessem níveis, não é? Portanto, tivessem bastantes níveis, e lá está, foi uma surpresa total, portanto, esta situação do Kumail Nanjiani, foi uma surpresa, também foi surpresa algumas personagens que surgiram, que enfim, são nossos velhos amigos, vá, chamemos assim, especialmente aquele colecionador de arte, não é? Que está ali, que troca arte e não sei o que tá, e tudo mais, acho que foi bem explorado. E achei que não foi despropositado de todo. acho que a viagem, como tu disseste bem, a cena do artefacto e tudo mais, essa narrativa está muito interessante. Os fantasmas estão interessantes. Velhos amigos fantasmas também que estão muito interessantes, especialmente que ainda estão ali naquele quartel. Muito, muito engraçado. Portanto, lá está. Eu, como fui sem qualquer tipo de expectativa, eu achei que este filme é bastante encantador. No entanto, se me perguntarem, vale a pena ir ao cinema? Não. Eu acho que vale a pena esperar que este filme esteja em video on demand ou numa plataforma de streaming qualquer e depois, entretanto, o pessoal ver dessa forma. Porque realmente não é um filme que eu acho que justifique nós pagarmos um bilhete para irmos ver este filme ao cinema, no meu ponto de vista. Mas não desgostei da experiência, gostei bastante da experiência. Acho que este franchising tem pernas para andar. Eu vejo a possibilidade de termos mais um, dois, três, quatro, cinco filmes aqui para a frente, uhum. Sinceramente. Vejo mesmo, porque podem explorar isto, depois exploram aquilo, depois exploram um aqui, depois vão para aqui, vão para colar. Pronto, também não muito mais do que isso, sinceramente. Mas de dois em dois anos, ou de três em três anos, ou de quatro em quatro anos, lançar assim um filme, pá, não vejo nada de mal, sinceramente. E até em determinadas alturas adicionarem aos poucos algumas personagens novas e tudo mais, mil vezes melhor do que aquela parolice que fizeram em 2016, com a tentativa de transformarem tudo novamente e que ficou uma porcaria tremenda, não é? Portanto, com a mania de que tudo tem que ser mudado, e isto e aquilo outro, mudaram tanta coisa que, olha, mudaram os amantes do filme também mudaram, também dizendo não apoiamos isto. Porque na realidade não foi interessante. O filme teve uma cotação horrorosa e não teve sucesso nenhum, enfim. Mas lá está, eu acho sinceramente que este filme é um filme que se encaixa totalmente naquilo que nós dizemos, que é bastante entretenedor, sinceramente. E este filme tem aqui alguns spoilers, por isso vamos então até o nosso próximo segmento, o segmento de spoilers. Chegamos aqui ao segmento de spoilers, onde falamos um pouco mais abertamente aqui deste filme Ghostbusters Frozen Empire. Para quem não sabe, portanto, neste segmento nós falamos abertamente de tudo, portanto, se não viram o filme, vejam o filme e depois ouçam aqui este segmento para não serem spoilados e estão devidamente alertados. Ora bem, em termos de spoiler, achei interessante algumas coisas, nomeadamente, achei interessante o facto de, eu não sei qual é o nome do fantasma, mas aquele fantasma verde que está a viver no solto.
Verde. Não é?
Está cheio de gosma,
comilão.
Não é?
É o comilão. Enfim, é o que está sempre a comer.
É o que está sempre a comer,
é
exato.
É conhecido isso.
Achei interessante. Antes disso, acho que até, começando como tu disseste, Luís, portanto, naquela parte em que nós vemos aquela sala, não é? Onde está lá o artefacto, e a pessoa consegue conter aquele demónio ou fantasma, ou sei lá o quê, naquele artefacto, uhum. E depois as personagens todas congeladas, não é?
Essa cena foi muito boa.
Todas congeladas. Eu acho que toda essa cena foi uma cena muito boa. Portanto, abriu de uma forma bastante forte. Eu não desgostei depois do resto, portanto, de vermos já tempo atual, eles em Nova Iorque, lá atrás do outro, não desgostei, sinceramente. Não desgostei porque traz aqui coisas novas, por exemplo, traz o drone.
Isso gostei.
Está muito
fixe. Isso está fixe. Só que eu para mim não era logo ali, mas isso também achei interessante, a componente do drone. E tem uma moto também, mas isso foi mais à frente.
Certo, sim. Porque o carrinho eles já tinham mostrado, o carrinho lá que abre e está andando atrás, sim. E não sei o que, já tinham mostrado.
Mostrou no primeiro.
Nunca, e então achei bastante interessante, porque eles disseram: ah, agora não deu isto, vamos tentar outra coisa. E eu: que outra coisa? não estava a imaginar o que é que seria. Um jetpack ou sei lá, não sei, sim, não sim. É? Uma pessoa pensa em tudo, mas sou o drone e acho que
está fixe.
Foi bastante interessante nesse aspecto. Depois, entretanto, outros aspectos. O laboratório novo, acho que foi engraçado.
Isso gostei muito dessas cenas.
Eu gostei muito
com os fantasmas.
O laboratório novo.
Com os fantasmas todos enclausurados, está muito engraçado.
Exatamente. Obviamente que no laboratório novo não podemos deixar de falar daquele fantasma, eu não sei o nome, aquele vermelho, né, que só...
possui tudo e mais alguma coisa.
Possui coisas inanimadas, não é?
Exato.
Sim. Só possui coisas inanimadas, o que eu achei hilariante, porque, enfim, a imaginação que eles tiveram que ter, não é? Ele a possuir as várias coisas e depois possuiu... Uma bola e depois a bola foi contra o coelho, foi uma coisa assim qualquer, não é?
Sim.
Que ele andava sempre ali a possuir tudo e mais alguma coisa. Achei extremamente imaginativo, não é? Uhum. Portanto, criar um fantasma assim, achei super engraçado isso. Achei interessante também, uma parte que o Luís disse que depois ia falar aqui foi da parte então da personagem Melody, que é interpretada aqui pela Emily Aline Lind, que é uma atriz que também participou no Gossip Girl, nesta nova reiteração do Gossip Girl.
Essa é qual? Eu não estou a perceber qual é.
É a fantasma.
A fantasma que estava a jogar xadrez com ela.
Ok, não estava a ver qual é que era.
Essa fantasma, ao fim e ao cabo, tenta de alguma forma. Eu já não sei se ela começou deliberadamente a jogar xadrez com ela para depois tentar manipulá-la.
Sim, eu acho que começou logo assim.
Acho que foi isso.
Acho que sim. Mas enfim, vê-se ali perfeitamente uma ligação imediata, não é? E uma paixoneta por parte aqui que é engraçado, que eu gostei bastante. Aqui da Phoebe,
Phoebe Spengler. É que houve ali tantos momentos que, para mim, podiam ser ligeiramente mais explorados e que não foram. Tipo, a cena em que a personagem da Phoebe Spengler sai do corpo para estar com a miúda, por exemplo.
Uhum.
Para viver aquela experiência...
Tu querias um beijo, era o que tu querias.
Não era um beijinho...
E era isso que eu queria, mas não é, porque ela estava ali com um propósito muito específico, não é?
Houve uma série de componentes que podiam ser engraçadas.
Eu confesso que essa foi uma das partes, por exemplo, que eu não gostei tanto. Porquê? Porque é um bocado irreal, não é?
Tipo, sim,
ela meter-se naquela máquina e aquela máquina extrai a tua...
A tua
alma, isso achei desnecessário, percebes? Claro que estamos a falar em fantasmas, óbvio, não é?
Sim,
quer dizer, tudo já é real, óbvio, mas achei desnecessário esta parte, sinceramente. Acho que deveria ter sido de uma forma mais equilibrada, ok? Portanto, não sei de que forma, sinceramente, também não tenho aqui nenhuma fórmula mágica para isso, mas achei tudo um bocado esquisito, sinceramente. Ela deixar o corpo dela e... Não achei interessante. Não achei nada interessante, sinceramente. Não achei.
As cenas com o Slimer, que é o tal fantasma verde.
Sim.
É engraçado. É engraçado porque, esse fantasma vai ser o mítico fantasma do
exatamente.
Dos caça-fantasma, né? Que ele aparecer já
desde o primeiro.
Na animação ele era amigo dos caça-fantasmas, atrás deles.
Ele é do primeiro sim, dos primeiros.
Sim, e já aparecia também na animação, nos desenhos animados.
Essa animação eu não vi. Só vi
sim, ele aparece logo no primeiro filme. Este aqui é das personagens mais conhecidas dos caça-fantasmas, não é?
Uhum,
e depois gostei bastante da referência dos filmes anteriores. Não só aquela fantasma da biblioteca, que é a cena introdutória do Caça Fantasmas, do primeiro, que está lá, coitada da velhota, ainda não morreu.
Não, ainda não foi desta
ainda
melhor.
Ainda está lá, ainda não subiu, não foi para o além. Tem as cenas dos leões na biblioteca.
Essa também é uma cena muito boa, gostei muito dessa cena.
Pois, e acho que isso é uma referência ao segundo filme, acho eu, Fantasmas.
Ok.
E havia outra referência ao primeiro filme, que eu já não me recordo agora qual é que foi, mas sei que havia outra referência ao primeiro filme dos Caça-Fantasmas, que agora honestamente já não me recordo qual é que é.
Mas eu gostei, opa, eu gostei bastante dessas pequenas referências. Fiquei
isso é sempre
com dúvida.
Fixe.
Sim, fiquei com dúvida se ia aparecer ou não. Enfim, nomes, vocês já sabem como é que eu sou, mas o, digamos, o elemento, o quarto elemento do Ghostbusters, o que faleceu realmente, que aparece no Afterlife.
Sim, eu pensava que era ele que estava a jogar xadrez com a miúda.
Também eu.
Okay,
no início,
okay.
Também
no início
foi
eu pensei, oh, é o avô dela que está ali a jogar xadrez com ela. Pensei que ia ajudar
conselhos
de alguma forma. Yeah.
Yeah, yeah. Uhum. Mas não.
Eu quando vi uma gaja, eu falei, quem é esta gaja? Está aqui a fazer o que é jogar? Pá, não, mas pronto, olha, o que é?
Sim, mas opá, eu acho que de uma forma geral houve algum equilíbrio. Confesso também que, portanto, não houve tempo, digamos assim, do vilão realmente ter aquilo que acontece nos filmes, que é o vilão aparecer, destruir, matar, fazer, não sei o quê, papapá, e depois então aí eles recuperam e conseguem, uhum. Não houve esse tempo. Porque o vilão na primeira ataque que faz é morto, logo. Se repararem, o vilão ataca, começa a atacar ali Nova York, vai ali para o quartel para liberar ali os fantasmas todos, e quando chega lá, eles, lá o outro mestre do fogo, consegue
o Dragon Ball, o Son Goku,
exato, consegue dominar ali mais ou menos o fogo e tal. Achei engraçado porque é um aspecto cómico.
Não,
enfim,
o conceito
está
fixe,
interessante, sim,
só
sim,
que
sim.
Veio ali do nada e lá está.
Sim, certo.
Essa cena final era espetacular, mas tinha que ser mais tempo. A partir do momento em que o jogo começa a destruir,
um momento anterior em que eles perdem, percebes? Em que há o sentimento de perda, e depois do sentimento de perda tu ficas, ah, caramba, eles perderam, e então depois há
recuperarem
a vingança,
tudo outra vez.
A recuperarem, exatamente. Eu acho que teria que haver isso, e isso não existiu nesse filme.
Aquela cena do gelo, daquilo começar a ficar tudo congelado em Nova York, acho que devia ter sido muito tempo antes.
Pois é, por isso que eu digo, ou seja, lá está, deveria ter sido essa exploração. Enfim, eles optaram por esta narrativa, foi o que foi. Eu fiquei em dúvida, não sei se vocês conseguiram perceber ou não, mas eu fiquei em dúvida. Eu acho que quando lá o diabo, ou sei lá o quê, lá o bicho dos cornos, do gelo, quando ele destrói o contentor que contém os fantasmas, e nós vemos aquela imagem dos fantasmas cada um ir para várias partes, isto para o outro, que também tem menção, acho que foi isto que tu falaste,
O dois,
exatamente.
Sim.
Eu acho, no meu ponto de vista, que eles conseguiram contê-lo lá outra vez, mas aqueles fantasmas já estão
cá
lá
fora.
Perdidos,
tu
cá
viste?
Fora.
Sim.
A cena final do filme é a carrinha andar no meio da cidade e os fantasmas todos a voar.
Exatamente.
Sim, exatamente. Pronto, pois. ou seja, aí dá
ganharam mais trabalho,
mais
trabalho.
Outros filmes que venham no futuro, estás a perceber? Portanto,
para aumentar
isso
o franchise.
Pode ser interessante. Sim, isso pode ser interessante. Enfim, depois há aquele comic relief lá do Mayer, que também não queria nada.
O Mayer, a piada é que o gajo era assessor do Mayer na altura do primeiro filme, e foi ele que provocou também a derrocada, e foi ele que conseguiu libertar também os fantasmas todos que estavam presos dentro daquele contentor na altura quando foi do primeiro filme.
Pois, isso já não me recordo, sinceramente.
Sim.
Já
ele é que foi o causador, sempre foi contra
levou
os caça-fantasmas.
Levou um soco, acho eu, não foi?
Levou um soco, exatamente. Do
nome de quem?
Acho que foi do... Não, pois, também já não me lembro de quem, honestamente. Ou foi da mulher, já não sei.
Enfim, eu acho que num todo este filme, apesar de tudo, lá está, não se pode levar a fasquia de... tá. Não, filme bastante entretenedor, e que acho que quando tiver aí vídeo on demand ou plataforma de streaming, eu vou aconselhar mais, e acho que vai ter aqui
está fixe nesse sentido. Só que
um segundo ponto de sucesso, sinceramente. Mas sim, compreendo, Luís, que quisesse um bocadinho mais. Eu entendo, ok? Pá, mas
era só explorar algumas coisas. Era só explorar algumas coisas.
Sim, mas eu acho que, acima de tudo, foi positivo. O resultado foi positivo.
Sim.
Deu para reaver algum dinheiro do investimento que eles fizeram. Portanto, acredito que com isto eles pensem num terceiro. Percebes?
Por isso. Também acredito. Isto aqui é uma saga muito engraçada para deixar cair.
É
um esquecimento outra vez.
É. É muito, muito engraçado, sinceramente.
E tem uma base interessante. Esta basezinha que eles criaram com o primeiro filme é bastante interessante e equilibrada, porque tem personagens mais velhas, tem personagens mais novas, só eu digo que estou a falar mesmo de idades. Depois podem eventualmente ir buscar personagens dos filmes anteriores. E pá, eu não tenho dúvida nenhuma que vai haver um outro filme em que uma das caças fantasmas, as gajas, alguma delas vai aparecer. Eu aposto.
Não.
Vamos ver como é que corre. Vamos ver, enfim. Espero que, enfim, desde que seja para uma narrativa diferente e tudo mais, pá, espetacular. Agora, se for para a mesma narrativa, já se percebeu que não tem resultado, não é? Por isso, vamos
ver. Eu estou a falar dentro deste contexto, deste filme, só que em vez de aparecer um dos gajos, aparece uma gaja, normal.
Sim, vamos ver. E pronto, penso que não há mais nada a nível de spoilers que possamos explorar, por isso vamos então aqui para as nossas notas finais. E está concluído aqui este episódio. Portanto, para a semana nós vamos ver aqui Godzilla e Kong, o novo império. Acho que é assim, não sei, em português Godzilla deve estar um nome esquisito qualquer.
New Empire.
É o The New Empire. Portanto, será este o filme que vamos fazer review para a semana. Portanto, se tiverem interesse, vai estrear esta semana. Portanto, têm a oportunidade de o ver e depois, entretanto, portanto, ouvir aqui a nossa interpretação e a nossa review. Já sabem, portanto, como é habitual, este podcast está disponível nas várias plataformas. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, entre outras. Tem também em baixo o link para as nossas redes sociais, se assim desejarem seguir. E dou aqui a palavra aos restantes membros para se despedir aqui da malta. Lázaro, força!
Bom, esta semana vai ser esperar que não tenha sido um susto de filme como foi este, que fiquei até foi bastante surpresa para mim. Espero que não seja um susto para a semana com Godzilla vs Kong, porque eu neste caso estou a jogar
versus,
um bocadinho de...
Não é versus,
não é isso,
Kong.
Não é versus, é como é que é?
Qual
é
Godzilla que... X Kong, é assim
X
que está.
X Kong, é isso. Pronto. O problema é que o Luís estava com expectativas e pronto, desiludiu-se. E eu estou com expectativas e palpita-me que me vou desiludir, espero bem que não. Mas pronto, é o que é. Até para a semana, um grande abraço.
E Luís?
Olha, se formos por esse caminho, eu para a semana, quando deixar aqui, vou dizer adorei o filme Godzilla Hong Kong.
É o que eu estou à espera.
Porque, pá, a verdade é que vocês sabem que eu não estou assim muito interessado em ver este filme. Cada vez vou ver, não é? Mas vamos lá ver. Mas pronto, para a semana a gente dirá o que é que achamos deste filme. Até lá, então, é um abraço. Até para a semana.
E da minha parte é a mesma coisa, portanto eu confesso que não estou com muitas esperanças relativamente a este filme, mas vou com as minhas expectativas a zero, ok? Portanto, as minhas expectativas foram congeladas aqui com este Frozen Empire, por isso vou com as minhas expectativas completamente a zero, vamos ver o que é que nos vai calhar na rifa. E pronto, malta, já sabem, agradeço a toda a gente que ouviu até ao finalzinho e vemo-nos para a semana. Até lá, bons filmes.